Para início da nossa primeira sessão ordinária desse segundo semestre de 2015, solicito ao vereador Gley Martins que faça aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Miguel Marrula, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisieiro Zé Borges, vereador Gleime Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça leitura do texto bíblico.
Para dar sorte. Exultai, nosso Senhor, nossa força, mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei, então, que ele seguisse seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração, que me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre aos meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor, adularia, seria este seu destino para sempre? Eu lhe darei de comer ao flor do trigo e com mel que sai da rocha e fartaria. Salmo 80, palavra do Senhor.
Na sequência do pequeno expediente, solicito ao segundo secretário, vereador Jackson Charles, que faça leitura das correspondências, projetos. Leitura da ata sintética da reunião anterior. Por favor, vereador.
Alô? Síntese da terceira e quarta ata das sessões extraordinárias de 2015 da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de junho de 2015, às 9 horas da manhã, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Lisier José Borges e Hamilton Filho de Faria Filho, secretariado por Wederson Lopes, vereadores Wederson Lopes, Jackson Charles e Miriam Garcia, foi aberto o pequeno expediente. A hora anotada, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. Havendo o quórum suficiente, o presidente deu abertura aos trabalhos, colocando o processo de número 096/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025, para ser apreciado em primeira e segunda votação. Projeto este que foi aprovado com emendas por unanimidade de votos dos presentes. E nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se sessão ordinária para o dia 3 de agosto de 2015, em novo horário regimental, que está sendo às 9h30.
Obrigado, vereador. Agora sim, leitura das correspondências, projeto e requerimentos.
Leitura de correspondências. Correspondências do vereador Pedrinho Porto Rico, justificando o seu não comparecimento à sessão. Correspondência da vereadora doutora Dina Amélia Ribeiro Rabelo, justificando também a impossibilidade de comparecer à sessão. Encaminhamento para conhecimento de cópias dos seguintes convênios. Convênio 044-2015, Federação Goiana de Judô. Convênio 045-2015, Federação de Karatê, semicontrato do Estado de Goiás. Convênio 058-2015, Sindicato dos Dirigentes Lojistas de Anápolis. Convênio 059-2015, Sindicato do Convênio Varejista de Anápolis. Convênio 060-2015, Conselho de Desenvolvimento de Joanápolis e Região. Convênio 061-2015, Instituto Missionário das Mães de Santa Cruz. Convênio 062-2015, Instituto Pequeno Abandonado. Convênio 063-2015, Associação de Deficiências Múltiplas, Equaterapia Pia também. Convênio 064-2015, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, a PAI. Convênio 065-2015, Federação Goiana de Handball. Termo de aditivo 4º do contrato 062 do Centro de Educação Infantil Rainha da Paz. Correspondência de Neuza Maria de Araújo Bento de Siqueira, Gerência Executiva de Governo de Anápolis. Notificação de recursos financeiros, objeto dessassoreamento da Lagoa de Central, Parque de Canalização do Córrego das Antas. Câmara de Deputados, Rubens Ottoni, deputado federal. Informa a indicação de emendas individuais alocadas ao Orçamento Geral da União para o ano de 2015, através do Ministério da Cultura, da Saúde, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Correspondência do Ministério da Educação, que informa a liberação de recursos financeiros para a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dá os projetos aí, da que relação. Pode ler aqui sobre a relação, né, presidente? Leitura de projetos e correspondência. Veto total por inconstitucionalidade do autógrafo de lei 017-2015, que amplia nos locais de estacionamento para veículos automotores, espaço para estacionamento de motoristas e dá outras providências. Iniciativa do vereador Pedro Mariano. Prefeitura Municipal. Projeto de Prefeitura Municipal. Assunto. Autoriza o município de Anápolis a doar um veículo furgão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, a PAI e da Outras Providências. Projeto da Prefeitura Municipal. Veto total ao autógrafo.
Nobres pares, por favor, tem vereador fazendo uso da palavra. Vamos ter parcimônia aí de observar o que está sendo lido aqui.
Veto total ao autógrafo da Lei 018-2015, que dispõe sobre a utilização de água para limpeza de calçamento e passeios públicos residenciais e comerciais existentes no município de Anápolis, iniciativa do vereador Eber Mamed. Projeto encaminhado pelo Prefeito Municipal, veto parcial. Por inconstitucionalidade, ao autógrafo da Lei 031-2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Anexo único metas à estratégia 2015-2025, meta 1, estratégia e iniciativa do vereador Gleimo Martins. Veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 031-2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Anexo 1, meta estratégia 2015-2025, meta 1, estratégia 1.17, iniciativa do vereador Ederson Lopes. Veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 031-2015, que aprova Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Anexo único, metas e estratégias 2015-2025, meta 1, estratégia 1.26, iniciativa do vereador Hamilton Filho. Veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 031-2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Anexo 1, meta e estratégia 2015-2025, meta 2, estratégia 2.19, iniciativa do vereador Gleimo Martins. Veto parcial por iniciativa ao autógrafo de lei 031-2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025. E dá outras providências. Anexo único, metas e estratégia 2015-2025, meta 4, estratégia 424, iniciativa da professora Angelice Sanches. Processo número 078-2015, Sargento Pereira Júnior. Assunto, considera de utilidade pública municipal a Associação Valor da Vida e Reabilitação com a parecer de construção de redação, parecer contrário.
Ficou uma para trás?
Página aqui, ó. Retornando, veto parcial por inconstitucionalidade do autógrafo de lei 071-2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Anexo 1, único, meta estratégia 2015-2025, meta 6, estratégica 6.10, iniciativa da professora Geli. Veto parcial por inconstitucionalidade ao tópico de lei 031/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências, anexo único, metas e estratégias 2015-2025, meta 18, estratégia 18.12, iniciativa do vereador Hamilton Filho. Projeto do prefeito municipal que autoriza o executivo a contratar equipe de referência multiprofissional para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de autoria do prefeito municipal que autoriza o chefe executivo municipal a doar sucatas e carteiras escolares, cadeiras comuns e tipo escritórios, mesas, escrivanias, armários e arquivos às instituições filantrópicas sem fins lucrativos e às corporações militares do município de Anápolis e da outras providências. Prefeito municipal que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e da outras providências 2015. Tem mais aqui presente? Projeto?
Não.
Processo?
Não.
Tem? Aqui, ó. Não. Sequência aqui, ó. Tá sequência aqui, ó. Não. Não. Aí tá bom, tá certo. Beleza.
Agora seria a leitura dos requerimentos e projetos, mas eu gostaria de registrar aqui e agradecer também a presença do vereador licenciado Luiz Santos Lacerda, hoje secretário para assuntos parlamentares. Obrigado, vereador. Leitura de projetos e requerimentos.
Leitura de requerimentos. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, tapa buracos na Vila Santa Isabel, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Carlos Alberto Rodrigues, sargento Alberto, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, MDT, solicita solicitação de estudos e implantação de quebra-mola ou redutor de velocidade em frente ao CEMEI Maria Zenita de Jesus, na Avenida Comercial do Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos nos setores São Conrado, Vila Operária, Tesouro e Alfredo Abrão. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de revitalização de praça na Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a construção de uma praça entre a rua S6, S3, S8, no Jardim Samambaia. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Transportes, MTT, solicitação de serviço de reabertura de passagem em Canteiro Central, na Avenida Independência, abaixo do semáforo entre os bairros de Lourdes e Parque Brasília. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício às centrais elétricas do Estado de Goiás, CELG, solicitando a troca de avanço de postes de energia elétrica na Avenida Tocantins. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Transportes, CMTT, solicitando a instalação de redutor de velocidade ou barreira eletrônica ao longo da Avenida Independência, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, apresentando aplausos aos policiais militares abaixo citados pelos relevantes serviços presentes à comunidade anapolina. Soldado Divino Carlos de Oliveira, sargento Leandro Junqueira Bernardo, cabo. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer encaminhamento de moção de pesar à família do professora Helena Ferreira Melazo, tia Helena. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitação de alteração de calçada da Escola Municipal Cora Coralina, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano de Habitação, para solicitar serviço tapa-buracos na Rua 8, quadra 9, lote 16, Vila União, em frente à Mercearia Gomes. Requerimento do vereador Alfredo Landim, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano de Habitação, solicitação de aterramento no canteiro central da Avenida Cachoeira Dourada, na Avenida Murumbi, entre os bairros Vila Mariana e Vila União. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulhos e roçagem na área localizada na Rua 12, residencial Copacabana, em frente ao ponto de ônibus. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Habitação, solicitando o serviço de tapa-buracos em corte de asfalto feito pela Saniago, nas mediações da rua Iumas, quadra 8, lote 105, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano e Habitação, solicitando a construção de praça com parque e academia na Rua Corumbá, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano e Habitação, solicitação de construção de praça com parque e academia na Rua Duplicidade, senhor presidente. Requer encaminhamento, vereador Jean Carlos, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando a revitalização do campo de futebol e construção de arquibancadas com iluminação na rua Joaquim Gomes Pereira, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano, solicitando o recapeamento da malha viária da rua Floriano Peixoto, rua Quintino Bocaiúva e rua Benjamin Constante. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o recapeamento em toda a malha asfáltica do bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer encaminhamento à Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Serviços, roçagem e limpeza em todos os terrenos situados no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando tapa-buracos, limpeza em todas as galerias pluviais situadas no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer encaminhamento ao ofício da Secretaria da Fazenda Cefaz, solicitando diversas informações referentes a cobranças da contribuição de iluminação pública CIP face à nova regulamentação via decreto. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal. Senhores vereadores, por gentileza.
Vereadores, por gentileza, vamos garantir aqui a leitura dos requerimentos. Por favor.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, instalação de iluminação na Avenida N3, em frente à Praça City Park, na Avenida citada, fica na lateral da Vila dos Sargentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a conclusão do asfalto na Rua 7, quadra 17, lote 16, no bairro Conjunto Miragem. Pauta esgotada, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson. Agora, na sequência do pequeno expediente, convido para fazer uso da palavra vereador Mauro Severiano. Por até 5 minutos, vereador. Esse aqui é seu mesmo. Em tempo, o vereador Ederson Lopes também justifica sua ausência na sessão ordinária dessa data.
Senhor presidente, nobres pares, seja bem-vindo a todos nesse início de trabalho no segundo semestre. Pastor Vimar, sempre recebendo sua mensagem. Mas, senhor presidente, nós estava de recesso parlamentar, eu não ausentei da minha cidade, fiquei por aqui e vi tantas coisas aí numa cidade, coisas boas, coisas ruins. Quero aqui parabenizar nossa querida Anápolis, os 108 anos, né, de emancipação política. Estive lá na comenda João de Souza Ramos, eu, presidente, vários vereadores. E parabenizar também os homenageados daquela comenda, que é a condecoração mais alta que o poder executivo de nossa cidade tem a oferecer àquelas pessoas que lutaram tanto pela nossa cidade. Mas eu estou usando esse pequeno expediente, meu tempo é escasso, o regimento mudou-se, ainda me falta 4 minutos ainda. As coisas boas, várias inaugurações, parabéns, prefeito municipal, mas tem umas coisas que a gente tem que falar. Onde eu tenho alguns imóveis ali, no bairro Antônio Fernandes, já está fazendo lambança ali naquele centro esportivo, vereador Gerra Cabeleiro. Uma obra que tem mais de 3 anos ali, que está enterrada, prestes a inaugurar, gastou milhões e milhões de dinheiro, eu acho que é do governo federal, talvez do Tesouro Municipal. Mas nós, como vereador, nós não podemos aqui ficar calado, vedado de falar. Eu estive lá esse final de semana e o outro final de semana, uma obra bonita. É interna, tudo bonito. É, tudo bonito. Mas externamente eles estão fazendo uma lambança ali. E o secretário Leonardo, pela sua visão, ele não pode receber aquela obra daquele tipo ali. Estão fazendo ali uma pista de caminhada do lado de fora, de fazer Cooper, de 1 metro. Se vir 2 pessoas obesas de lá e outro obeso ao contrário, mas é verdade, não é chacota não. Eles têm que sair do canteiro. E o pior, Frei Valdair, e o pior é que tem espaço físico para isso. Eu medi em passo largo meu, dá 11 metros. E eles estão fazendo uma pista do lado de fora de 90 centímetros, vereador Eli. O líder do prefeito se ausentou do plenário, pediria a ele, eu vou no secretário que não receba aquela obra com aquela lambança. Lambança sim. Olha, nós esperamos ali, eu só falo porque eu tenho imóveis naquela região. E as pessoas que me procuraram, Mauro, o prefeito não pode inaugurar uma obra desse tipo, não. Como o viaduto aí, ó, Nelson Mandela, quando eu critiquei aqui, teve algumas pessoas que subiram aqui na tribuna, parece que queria defender empresário. Está aí, ó. De vez em quando caem algumas placas de lá. E antes de inaugurar a obra, pastor Vimar, tem conserto sim. É só consertar. Vontade política. É só chegar, o secretário não receba aquela obra. Os empreiteiros vêm, ganha a licitação e faz uma lambança. Eu não vou aceitar, que eu vou pôr a boca no tamborando. Aqui eu estou falando, mas amanhã eu posso ir para a rádio se não consertar. Primeiro eu vou conversar com o nosso secretário da infraestrutura. Ele não pode receber. E tem calçada ali para isso. Olha, isso é brincadeira, né? Que estão fazendo aqui na nossa cidade. E nós, 20 vereadores e 3 vereadoras, não podemos aceitar que o dinheiro do povo não é lixo. O dinheiro do povo não pode ser farra do boi. Então nós temos que colocar a boca no tomblone. Então fica aqui a primeira reclamação. Os meus minutos é pouco, já está faltando só 1 minuto. Estou devolvendo a palavra para a mesa, mas a verdade é essa, senhor presidente. Nós não podemos aceitar, debaixo dos meus olhos, debaixo do meu nariz, onde eu tenho propriedade ali no Antônio Fernandes. Quando eu estou falando Antônio Fernandes, eu estou falando toda a região de Alexandrina, Boa Vista, que todo mundo vai fazer a sua caminhada ali. Não é só naquele bairro, não, que o bairro é pequeno. Então, não podemos aceitar. Não interessa se o vereador de oposição ou a situação. Mas ele é o fiscal do povo. Ele é um agente político mais próximo da população. E ele tem que falar. Devolvendo a palavra para a mesa no meu tempo certo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Miguel Marrula. Por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos presentes, convidados, imprensa aqui presente, nosso secretário Luiz Lacerda. Obrigado pela presença de todos vocês. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o aniversário de nossa cidade, querida Anápolis. Estive, participei de alguns eventos. Foi muito construtivo e merecido a nossa cidade. Agora vamos voltar ao trabalho e cobrar as devidas atitudes do município. Aproveitando aqui também a presença do nosso secretário Luiz Lacerda, para que nos ajude a resolver um problema. Já vamos se fazer 30 dias no mês de julho, no início de julho. Eu entrei com um pedido para o senhor secretário municipal da Fazenda, José Roberto Mazon, pedindo os seguintes documentos. Contrato 092/2012 com as devidas planilhas de proposta em anexo, bem como os relatórios de medições apresentados e documentos que comprovem o pagamento do referido contrato, a respeito da taxa de iluminação. Termo de cooperação técnica com Furnas Centrais Elétricas S.A., inclusive com os relativos relatórios de pagamentos. Contrato Natal de Luz, com a devida relação de pagamento do processo administrativo número 58504/2014. Contrato 022/2015, com planilha em anexo, caso exista relação dos pagamentos do referido contrato, processo administrativo 38296/2014. Comprovante dos gastos de manutenção de equipamento, cujo valor apresentado foi de R$ 864,00. Contrato de locação de veículos, cujo valor trimestral apresentado no valor de R$ 190.305,75, mandar a relação do referido pagamento de contrato. Documentos que comprovem as despesas de combustível e lubrificantes de R$ 10.236,52. Documentos que comprovem as despesas administrativas de R$ 40.045,94. Relatórios detalhados com despesas de pessoal com referido período no valor total de R$ 294.361,81. Esses documentos que eu pedi ao secretário municipal da Fazenda, José Roberto Mazon, segundo o município, são o levantamento em cima desses relatórios que chegaram em cima do percentual do aumento da taxa de iluminação. Então, vão se fazer 30 dias, eu quero o apoio dessa casa, dos colegas. Assim que eu tiver essa documentação, elas vão ser auditadas. Caso não comprove nenhum erro, que errar é humano, estarei aqui nessa tribuna, do mesmo jeito que vim pedir a comprovação desses documentos, estarei aqui falando que na auditoria eu não consegui achar erro. Se houver erro, estarei aqui nessa tribuna novamente, documentado e provarei da existência de algo errado em cima da taxa de iluminação. No mais é isso, gostaria de pedir a atenção do senhor secretário para quanto mais rápido puder me mandar esses documentos, porque a partir do mês que vem, a população anapolina já vai estar pagando a taxa de iluminação. E quanto antes eu conseguir esses documentos para tentar aliviar o impacto para a sociedade anapolina. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, vereador Sargento Alberto. No pequeno expediente ainda, Sargento.
Presidente, demais pares, bom dia aos que nos assistem, que nos ouvem. E congratulando a toda, parabenizando a toda a Anápolis, né? Parabenizando pelo dia, pelo ano, né? 108 anos, então nós ficamos satisfeitos de participar desse momento, momento lindo, momento ímpar, né? Da vida nossa, dos anapolinos. E eu, presidente, voltando aí à normalidade da casa, e como disse o vereador Mauro, já entramos em recesso, não há como o vereador entrar em recesso, tem que continuar, o trabalho dele contínuo é 24 horas. E nesse período, senhor presidente, demais pares, nós tivemos, buscando junto ao comando da Polícia Militar, junto ao prefeito, o qual também deu uma carta branca, de uma possibilidade de instalarmos. Né? Instalarmos, eu digo que eu faço ainda parte da casa, acredito eu, que como militar da reserva ainda faço parte. Instalar o 38º Batalhão na área leste de Anápolis. É uma reivindicação daquela sociedade também, de estar sendo contemplada com os olhos de segurança pública. E na oportunidade tivemos uma visita no CRAS Leste, o qual se encontra fechado, não está em utilização, e pedimos ao prefeito a liberdade de apresentar aquela área ao comando do 3º CRPM, para que ele pudesse designar o representante do 38º, se o local era viável. E houve um consenso, até o momento tudo está se indicando que o local será um local que estaremos aí contemplando com a criação do 38º, a implantação, na verdade, do 38º. Então, queria deixar registrado, é uma luta não só minha, é uma luta de todos daquela comunidade, da própria Polícia Militar, do prefeito também, que colocou à disposição um espaço, dando oportunidade da segurança pública dar uma abertura maior no seu atendimento. E aproveitando, senhor presidente, eu gostaria também, estive em Goiânia, porém não foi possível, através do comando da Polícia Militar, pedindo a implantação o mais rápido possível da patrulha Maria da Penha. Maria da Penha, essa é uma patrulha direcionada ao atendimento às mulheres, um suporte maior. Isso foi trazido para nós aqui pelo comando do 3º CRPM, quando disse que estaria sendo criado. Deu essa notícia nesse púlpito aqui, nessa casa. Porém, o comandante-geral só pode dar o pontapé se o governador assinar um decreto. Porém, Goiânia está funcionando, e da melhor forma possível. Por que a ANAP também precisa de um decreto para nós e lá não precisa? Então eu fiquei, não fiquei muito satisfeito com a resposta do comandante, e estou aqui, a partir de amanhã, encaminhando uma moção de apelo ao secretário de Segurança Pública para que possa atender a Anápolis nesses pedidos. Por que a Anápolis não está sendo contemplada com algumas implantações e a demora para que chegue até nós? Então eu sinto, né, que é o momento da gente fazer essas pontuações aqui e está cobrando. E no segundo plano, senhor presidente, nós temos aí uma segunda votação hoje, se não me engano, um projeto, ouvidoria móvel. É um projeto que foi apresentado por nós, essa casa, foi aceito e bem aceito. É um mecanismo que está sendo criado para que o próprio governo, através da secretaria e a sociedade tenha, a população tenha onde direcionar algumas informações, pedindo, se for o caso, uma melhora em determinado serviço, dando a sua opinião também de contrapartida, para que possamos corrigir algumas coisas simples que podem ser feitas. Não há necessidade, muitas vezes, algumas discussões virem para essa casa. A própria administração ela pode ter iniciativa através dos seus mecanismos para sanar, né, e buscar melhorar a questão da saúde e um atendimento direcionado ao cidadão. Então, neste momento, presidente, nós iniciamos retornamos aos nossos trabalhos. As primeiras pontuações que a gente faz nesse momento são essas apresentadas aqui hoje. Então, um abraço a todos nós, que esse ano a gente possa iniciar, né, esse segundo semestre, na verdade, possa iniciar com uma tranquilidade, fazendo as discussões, as pontuações, bem mais serena, que a gente possa buscar soluções para que a gente tenha menos desgaste possível em certas situações, porque está chegando o momento das eleições se iniciarem, isso está iniciando, né? A gente tem visto já que muita gente está dizendo que já estão fazendo campanha, eu não sei de que forma estão aí, estão fazendo campanha, mas para que a gente tenha um pleito 2016 mais tranquilo e que a sociedade tenha como escolher seus representantes pelo trabalho e não só pela garganta que está falando aos quatro cantos e não, muitas vezes não fazer nada. Então, deixamos aqui a nossa proposta desse início de trabalho. Tenham todos aí um bom dia.
Obrigado, vereador. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Gleime Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Cumprimento a todos, um bom retorno e que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, que a cidade passou por um momento festivo, 108 anos, muita inauguração, muitas obras. Então agora é hora de pisar no acelerador de novo, para que nós possamos estar pontuando coisas da cidade, situações que vêm acontecendo e que podem acontecer, e vem trazer desgaste para a sociedade, vem trazer desgaste para os nossos munícipes. Nós somos vereador da nossa cidade, aqui em Anápolis, uma cidade querida, uma cidade boa de se viver, mas estamos também preocupados com certas coisas que vêm acontecendo na administração, alguns secretariados, algumas secretarias, que deixa a desejar situações que vêm de encontro à população. Então, devido a isso, estamos buscando todos os meios, andamos toda a cidade. Nesse período de recesso parlamentar, estivemos andando toda a cidade. E a gente depara com situações que estamos pontuando, estamos buscando documentações, estamos buscando situações que venham resolver o problema. Nós não queremos trazer um problema aonde não há solução. Eu entendo que a administração pública tem que trazer a solução para a população onde seus munícipes têm pago seus impostos, deixado uma boa parte nos impostos. Então, é importante que a prefeitura possa trazer para a população de forma mais tranquila. E com isso, estamos buscando situações aí que vamos estar apresentando em breve, mais contundência com documentação, com situação concreta. Não falar, chegar aqui e falar coisas que não tem como comprovar. E devido a isso, senhor presidente, nobres pares, estive conversando com alguns militares, militares estes que trabalham em Goiânia, vão e vêm em Goiânia, depois do pedágio instalado, tem uma resolução, uma normativa, que os militares, com os veículos oficiais, não são isentos de pagar pedágio. Mas, por ser Goiânia, muitos militares que moram em Goiânia, trabalham em Goiânia, e não tem carros suficientes oficiais para que possam estar deslocando. E eles, às vezes, têm que vir no seu carro próprio ou, às vezes, de ônibus, devido a essa situação que tem passado, o transporte coletivo, digamos, semi-urbano, que vai a Goiânia, está trazendo transtorno. E esses militares estão sendo prejudicados e têm que vir e ir a Goiânia com seus veículos. E ao deparar nos pedágios, não é um carro oficial, embora está oficial trabalhando, né, Sargento Alberto? Está fardado, está indo a trabalho e tem que pagar o pedágio. Então, com isso, nós temos que buscar um mecanismo, porque Anápolis e Goiânia, Anápolis construiu Goiânia, Anápolis construiu Brasília, são duas cidades, duas capitais, que Anápolis tem uma história, Anápolis está no meio, que construiu essas duas capitais. Então, esses pedágios, eles vieram, a gente se paga tanto, a CID já paga o imposto na gasolina, do IPVA, enfim, tantos impostos e agora vem o pedágio para manutenção das suas rodovias e com isso os militares que têm trabalhado em Goiânia, têm trabalhado em Anápolis, está pagando um preço, pagando o pedágio. Então, senhor presidente, nós vamos buscar esse meio de estar conversando com a administradora do pedágio para que possa ver uma forma de estar autorizando esses militares realmente comprovados que estão a serviço, fardados com seus veículos, porque, uma vez, volto a dizer, devido a essa problemática do transporte coletivo semi-urbano para Goiânia e Anápolis, fica quase inviável eles estar chegando no seu local de trabalho, no horário. Então, devido a isso, fui conversar com diversos militares, Sargento Pereira, diversos militares que têm ido a Goiânia, bombeiro, militar da PM, que estão indo a Goiânia trabalhar, sofrendo essa problemática. Então, é onde nós estamos buscando, vamos estar buscando uma resolução, uma solução para que possa resolver esse problema. É uma situação que tem que ser resolvida, porque os militares eles estão a trabalho, eles não estão a passeio, eles vão trabalhar, porque se tivesse carro oficial, Frei Rodaí, carro oficial suficiente para que esses militares possam estar transitando, indo para o serviço, como é a base aérea. A base aérea aqui em Anápolis, elas dão ao coletivo o transporte, que eu fui militar de aeronáutica por 6 anos, fui motorista de ônibus lá, nós buscávamos as rotas, se esses ônibus, se esses militares tivessem carro suficiente oficial para estar indo e voltando para o serviço, com certeza não pagam. Mas como eles estão, têm que ir com seus veículos fardados de serviço, que militar é 24 horas está no serviço, eles estão indo e estão pagando o pedágio. Então, por isso, eu trago aqui, nós estaremos buscando uma solução para resolver essa problemática. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E gostaria aqui de salientar, primeiramente, solicitei a distribuição do nosso regimento revisado, do qual tratamos aí no último semestre. Gostaria de solicitar a vossas senhorias que nos auxiliasse na revisão do nosso regimento. Eu já peguei, já prevendo alguma situação parecida, autorizei a confecção de uma pequena partida desse regimento. Já observei alguns equívocos aqui. Então é bom que vocês nos auxiliem para que nós façamos aí uma edição já finalizada, digamos aí, de forma para que venha a prevalecer definitivamente.
Senhor presidente.
Só um instante, vereador Mauro. Agora, Uma das grandes mudanças que tem nesse regimento, obviamente nós estamos aqui no período da manhã, né, diante do anterior, do tradicional, às 15 horas da tarde, estamos aqui de manhã. Essa foi a mudança, eu diria assim, a mais forte. Mas nós temos uma outra motivação também, uma outra situação aqui que foi feita, alteração, obviamente, do tempo do uso da palavra no grande expediente. Hoje nós não temos mais 20 minutos para o uso da palavra, apenas 10 minutos. Obviamente, aí os vereadores vão ter que trabalhar melhor aí, ou trabalhar melhor não, trabalhar de forma mais ágil, né, seus argumentos, para que tenha, expressem o que querem transmitir a nós e a população nos 10 minutos. E esse tempo será cronometrado rigorosamente. Então, dito isso, pois não, vereador Mauro?
Não, é bem lembrado, nobre vereador, presidente, estou vendo aqui no artigo 187, tem um erro grave aqui, que aqui está 15 minutos no grande expediente. Bem lembrado.
Era uma proposta lembrado, que então, havia...
Isso... Alguém escreveu o contrário. Eu coloquei a proposta na minha emenda, que seria 10 minutos no grande expediente. E aqui no regimento interno, e está aqui 15 minutos. Então, se alguém lá fora vê isso...
Essa é uma observação, mas o original está aqui comigo, né? Tá, para dirimir qualquer dúvida.
Se vai ser modificado, se vai fazer novo...
Perfeitamente, mas esse é um dos motivos que eu solicito a colaboração de vocês, para que a gente possa realmente revisar o que está aqui no regimento, ver se está de acordo com o que nós votamos, deliberamos no semestre passado. Então, agora, para o uso da palavra no grande expediente, por até 10 minutos, pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa aqui presente, populares que acompanha esta sessão. Senhor presidente, na verdade, nós estamos vivendo uma nova experiência, não só essa legislatura, mas a cidade de Anápolis está vivendo uma experiência nova, porque eu entendo que as nossas sessões, elas são acompanhadas, Frei Valdair, por uma multidão muito grande de pessoas através da Rádio Manchester, que transmite ao vivo essa sessão, e também o Canal 5 e também a rede social. É para nós, então, Jackson Charles, uma experiência nova, e com certeza esta alteração, que o senhor inclusive acabou de chamar a nossa atenção para a questão do horário do grande expediente, mas com certeza vai ser muito bom este novo horário, senhor presidente, para a população que muitas das vezes gostaria de acompanhar essa sessão pessoalmente, e às vezes à tarde ficava um tanto quanto difícil. Então agora nós temos, né, esse tempo, as pessoas que gostam e se interessam em participar da sessão ao vivo, né, as pessoas agora terão este horário das 9h30 ao 12h30, uma hora, enfim, vai depender da nossa... da nossa pauta. Senhor presidente, nós estamos hoje no primeiro dia da sessão deste segundo semestre e eu acredito que todo anapolino, e como dizia o doutor Anapolino de Faria, todo bom anapolitano deve reconhecer que a nossa cidade está vivendo um momento muito especial. Primeiro que, no mês de julho, no dia 31, a nossa cidade completou 108 anos, e eu acredito, pelo que eu tenho ouvido, acompanhado, a alegria de toda a nossa população por este aniversário, e também pelo reconhecimento da administração municipal em dar à nossa comunidade uma prestação de serviço, inaugurações, fazendo realmente o seu papel, que é de produzir o melhor mais conforto, mais tranquilidade para a nossa população. Eu entendo que o mês de julho, senhor presidente, foi o mês em que os sonhos de uma boa parte da nossa cidade, principalmente a parte norte da nossa cidade, e da toda a cidade, é claro, que foi o lançamento das obras do tão sonhado e esperado Parque da Jaiara, ali do Rebuleiro, enfim. Nós temos acompanhado muito de perto a reação daquela população e podemos perceber que a alegria daquela população é muito grande, até porque com a construção do Parque da Jaiara, a nossa parte norte da cidade vai ter um novo visual. A entrada da nossa cidade terá um visual que poderíamos dizer um cartão postal, que é a entrada norte da nossa cidade. Também devemos salientar que a construção do parque da cidade também está gerando um aumento imobiliário naquela região, que é natural, porque a nossa querida e amada Grande Jaiara não tinha nenhum ponto, Eli Rosa, que você que tanto empenhou para a construção daquele parque. Você disse isso no lançamento das obras. Então, este aumento imobiliário é notável e é interessante. As pessoas dizem, olha, a minha casa, no final da Fernando Costa, ou ali da Las Palmas, era o final da cidade, não tinha nenhum valor, não tinha nenhuma valorização. Hoje, as pessoas que moravam no fim da cidade, hoje moram no começo de uma cidade com visual novo, com a construção do parque da cidade. Então, parabéns ao nosso prefeito, parabéns à administração municipal e parabéns a toda a cidade, em especial os moradores da parte norte da nossa cidade, os moradores da nossa Grande Jaiara. Também devemos reconhecer, senhor presidente, a importância da entrega do banco de alimentos, que também foi feito durante o mês de julho, mês aniversário da nossa cidade. A valorização que o município dá aos produtores para doar aquilo que produz às pessoas que mais necessitam. Na nossa fala, no dia da inauguração, nós ouvimos várias pessoas dizendo para que não haja desperdício. Mas eu entendo que aquilo que está sendo oferecido e repassado, Weber Mamed, para a população, não é o resto. Não é por falta de opção, não vende, não vou jogar no lixo, eu vou entregar para o banco de alimentos. Essa não é a verdade. São pessoas amorosas que têm o seu coração aberto para doar. Então elas já chegam e já procuram o banco de alimentos, faz as suas doações de frutas e verduras, e este banco de alimentos vai proceder ali um trabalho de separação e também de limpeza, condicionar nas caixas e passar para as entidades filantrópicas e também para aquelas pessoas que já têm os seus nomes cadastrados para receber esses alimentos. Parabéns também ao prefeito por aquela obra ali no banco de alimentos no nosso SEASA. Rapidamente também, senhor presidente, percebemos, e os vereadores esteve lá, a alegria dos moradores do Pirineus, não só do Pirineus, mas também da região norte, pelas duas grandes obras e tão esperadas obras que foi entregue pela prefeitura, pelo poder público, municipal, as duas obras ali naquela região. Olha, as mães que tinham uma preocupação muito grande em ver os teus filhos ter que cruzar a BR-153, mesmo tendo ali a passarela, mas criança é criança em qualquer lugar. Muitos
não buscava usar a passarela, passava pela BR correndo, porque não tinha opção de matricular o seu filho ali naquela região, ou seja, no bairro Pirineus. Hoje tem sim, hoje tem a escola municipal que foi inaugurada, entregue àquela população, àquela região, também agora no mês do aniversário da nossa cidade. E por último, senhor presidente, foi entregue também, agora no dia 29 de julho, a nossa unidade de saúde também do Parque Pirineus. E olha, era muita gente, era uma, não diria uma grande multidão, mas uma pequena multidão, vereador Vespa, que estavam ali, mulheres, homens, aposentados, pessoas que realmente têm a necessidade de estar mais próximo de uma unidade de saúde para ali atender, não é, a, os seus primeiros momentos que precisa de um cuidado médico. Como foi dito pelo vereador, se não me falha a memória, Eli Rosa, que aquelas pequenas coisas que muitas das vezes as mães tinham que sair de lá para vir na cidade, no centro da cidade, buscar orientação médica, isso vai acontecer agora bem ao lado da sua casa, com mais esta grande obra ali do Parque Pirineus. Parabéns, senhor presidente, à nossa cidade, parabéns a todos os nossos anapolinos, parabéns, prefeito, parabéns toda a comunidade. Senhor presidente, é para nós um desafio, mas também é prazeroso estar aqui nesta manhã para prestar conta daquilo que a nós foi confiado, o nosso trabalho como vereador nessa cidade. Bom dia a todos e que Deus abençoe.
Muito bem, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Também para o uso da palavra no grande expediente, nossa amiga professora Geli. Por até 10 minutos, professora.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, não poderia deixar, senhor presidente, de falar nessa manhã, desejar a todos nós um semestre abençoado, de muito trabalho, que possamos aqui estar reunidos em um só objetivo, de poder analisar tudo aquilo que é de bom para a nossa comunidade, para o povo anapolino. E que bom que estamos aqui agora em um novo horário, onde estamos aí aprendendo com esse novo horário a trabalhar nas sessões de manhã. Tivemos um período de recesso parlamentar, mas sem dúvida nenhuma, não ficamos em recesso no nosso gabinete. Nosso gabinete esteve aberto durante todo o mês de julho e nós, assim como os colegas, todos empenhados em um trabalho profícuo nesse mês de julho e com muitas celebrações. E quero aqui registrar, senhor presidente, e parabenizar a nossa querida Nápoles por esses 108 anos de existência. E parabenizar também o nosso prefeito João Gomes e toda a sua equipe pelas 108 atividades idealizadas para poder comemorar os 108 anos da cidade de Anápolis. E tomara que o ano que vem, com 109 anos, nós possamos ter 109 anos e nós sabemos que é 109 atividades e nós sabemos que é muito difícil escolher apenas 109 atividades de todas aquelas que esse governo está realizando aqui na nossa cidade. Mas eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, algumas dessas atividades. E começo com um casamento comunitário, realizado mais uma vez aqui na cidade, agora em comemoração aos 108 anos da cidade de Anápolis. Nós tivemos ali mais de 180 casais que realizaram o grande sonho de poder regularizar a sua vida familiar, por meio do casamento comunitário. E destaco aqui o respeito a essas famílias, o brilhantismo do evento, o respeito na decoração, em cada um dos casais que ali estiveram, realizando esse grande sonho, que não tiveram condições de realizar a seu tempo, quando começaram as suas vidas. E agora tem esse... as suas famílias regularizadas por meio do casamento comunitário. Quero ressaltar aqui a Conferência da Saúde, que também foi realizada, e quantas políticas públicas, com a participação popular, em que a comunidade esteve ali presente, participando e elaborando as políticas públicas para a saúde no nosso município. Essa conferência teve uma importância ímpar para o município de Anápolis, teve a participação ali do secretário, toda a equipe do prefeito João Gomes, realizando essa conferência da saúde. Registra aqui as atividades esportivas, campeonato de natação, os campeonatos de futebol, a mini maratona 31 de julho, que já é aí já é histórico na nossa cidade, os campeonatos de handebol e tantas outras atividades esportivas realizadas durante esse mês. A Secretaria de Cultura, com as mostras de teatro, os documentários, os cines de férias, a Orquestra de Violeiros, que teve uma apresentação extraordinária no Teatro Municipal, o Encontro de Catiras, o Festival Gospel da nossa cidade e tantas outras atividades que teve um trabalho, abrilhantou, sem dúvida nenhuma, os 108 anos da nossa cidade. O PROCON, que fez atendimento nas praças, a Secretaria de Tecnologia, Ciência e Tecnologia, que teve várias atividades. Quero ressaltar aqui a nossa festa julina, que foi assim muito boa, com a participação popular extraordinária, o festival gastronômico esses dias com a participação de toda a comunidade, dando oportunidade para que as pessoas possam mostrar aquilo que elas estão vendendo, que elas estão produzindo na nossa cidade. E ressalta, assim como o pastor Vilmar ressaltou, a inauguração do Banco de Alimentos. E não é apenas um banco de alimentos. Quero ressaltar a importância desse banco de alimentos para a conservação adequada dos alimentos ali do SEASA, que são repassados às entidades filantrópicas, aquelas pessoas que necessitam, e também a educação que ali é oferecida por meio de cursos, ensinando a boa manipulação dos alimentos, bem como a boa conservação desses alimentos. Já foram certificados mais de 1.500 pessoas que passam por esses cursos. E agora com uma sala de aula apropriada, com todo o maquinário apropriado para a realização desses cursos. A ordem de serviços do Parque da Grande Jaiara, como gosta de falar o nosso presidente. O posto de saúde do Parque dos Pirineus, uma obra extraordinária ali no Parque dos Pirineus. E quero ressaltar, sem dúvida nenhuma, a Escola Municipal Ernest Rieger, uma das escolas mais belas da nossa cidade. Ficou 5 anos a reforma daquela escola por problemas com as empreiteiras que ganharam as licitações. E agora foi entregue àquela comunidade do Parque dos Pirineus uma escola com respeito a toda a parte pedagógica, com respeito aos educadores, com locais adequados para que possa ser realizado ali um ensino de qualidade. E ensino esse, que vinha sendo ministrado por aquela equipe de excelência que tem ali na Escola Municipal Ernest Rieger, e que agora terá também um espaço de excelência, com quadra poliesportiva, laboratório de informática, biblioteca, salas específicas para todo o suporte educacional ali necessário. E quero ressaltar aqui também o desfile. As escolas que estiveram ali presentes nos desfiles, as secretarias que se apresentaram e, sobretudo, o apoio apoio da comunidade, que gosta muito desse evento, e fez-se presente de forma extraordinária no desfile do dia 31 de julho. E fechando com chave de ouro, mais uma vez, o Festival de Balonismo, que é algo extraordinário, uma novidade que vem aí embelezar o nosso céu, o céu anapolino. Quero, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, poder parabenizar essa administração por um mês tão abençoado, por um mês de tantas comemorações. Isso vem mostrar o quanto nós temos que, o tanto que nós temos que comemorar pelos 108 anos da cidade de Anápolis. Mas, senhor presidente, como nem tudo na nossa vida são alegrias, eu não posso deixar nos meus poucos minutos que restam ressaltar uma tristeza muito grande hoje no meu coração e para a cidade de Anápolis. Hoje nós perdemos a grande professora Helena Ferreira Melazzo, tia Helena, como era conhecida de todos nós. Tive a honra de ser aluna da tia Helena no ensino médio e também na faculdade de Direito. Tia Helena foi professora do meu esposo e foi também professora do meu filho na faculdade de Direito. Acho que todos aqueles que passaram pela faculdade de Direito tiveram a oportunidade de conviver com essa brilhante mulher, exemplo de mãe, exemplo de educadora e, sobretudo, um grande ícone da nossa cidade de Anápolis, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, que vai deixar um legado a todos nós e um grande exemplo a toda a cidade de Anápolis. Está faltando apenas 45 segundos. Maurão, por favor.
Só aqui, meus pés, grande professora, por isso que eu tenho um português ruim, que eu não tive a felicidade de passar pela mão dessa grande professora, que o filho dela foi nosso secretário aqui no governo, Hernande Paulo. Então, lamentavelmente, gente, nós, os anapolinos, perdeu mais uma cabeça pensante aqui no Vale de Santana. Então, realmente, isso é muito triste, eu não sabia disso.
Obrigada, vereador Mauro. E apenas solicitar, senhor presidente, nós apresentamos uma moção de pesar e eu gostaria muito que Vossa Excelência colocasse em votação no dia de hoje e pedir todos os pares, né, aprovação para que nós possamos encaminhar à família a tristeza que eu tenho certeza que é de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Também para o uso da palavra, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, aproximadamente 2 anos e meio, subi pela primeira vez nessa tribuna com uma esperança de levar para a sociedade anapolina, através dessa casa de leis, tudo aquilo que a minha mãe me ensinou, de lutar pelas as causas do nosso povo. E através desse mandato de vereador, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós temos essa condição de representar e tentar somar positivamente com a nossa sociedade. Trouxe aqui para essa tribuna aquilo que minha mãe me ensinou. A honestidade, esse lado humano que ela sempre teve. Solidariedade, uma mulher que dividia o pouco que tinha com as pessoas menos favorecidas. Hoje, senhor presidente, nobres pares, os dias ficaram mais turvos para mim e para toda a minha família. Eu não perdi a minha referência, porque a minha mãe é a minha referência. Mas, infelizmente, vou ter que conviver com a dor de não poder encontrá-la nesse plano. Espero que, onde ela esteja, ela possa, de uma maneira ou de outra, nos ajudar dando força, assim como ela fazia quando a gente estava com algum problema. Mas eu quero aqui aproveitar para parabenizar e agradecer a irmã Rita, toda a equipe da Santa Casa, que sem sombra de dúvidas fizeram o que puderam lá para minha mãe. Agradeço todas as pessoas que se envolveram nesse processo para tentar fazer um tratamento digno para ela. Quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe mesmo da Santa Casa, mas ao vereador Eli também, que, né, se esforçou, nos ajudou pra caramba, né, naqueles momentos difíceis. Que Deus possa abençoar a todos da equipe, né, da UTI, Esperança. Isso eu faço na pessoa, esse agradecimento da pessoa do Eli. E também a doutora Claudineia, o Clodoaldo, a enfermeira Erli e toda a sua equipe. Senhor presidente, mas eu pude, nesses quase 50 dias que minha mãe esteve internada, eu pude ver a fragilidade da saúde no nosso município. E aqui eu não quero tecer crítica a ninguém, eu sei que o doutor Luiz Carlos vem pelejando da melhor forma, mas nós estamos muito longe, mas muito longe mesmo, de uma saúde ideal no nosso município. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Nós só temos a UTI da Santa Casa e do Hospital de Urgências, que as outras são particulares, e aí você tem que ter muito dinheiro para que você possa tratar um ente querido no momento mais difícil. E eu vou fazer, senhor presidente, aqui, juramento aqui para a nossa sociedade anapolina. E eu faço isso em homenagem à minha mãe. Estando vereador ou não, vou lutar muito, senhores vereadores e povo anapolino. Não estou aqui fazendo política, campanha política, não. Eu vou lutar muito para que outras Maria não morra por falta de atendimento, principalmente no que diz respeito à UTI na nossa cidade. A minha mãe teve um tratamento na UTI. Mas ainda falta. Quantas pessoas a irmã Rita gostaria de colocar para dentro de uma UTI e salvar a vida daquelas pessoas? E lamentavelmente, se chegar, e isso pode acontecer,
Nós somos uma cidade que recebe de vários municípios pessoas, né, precisando, necessitando de UTI. E eu tenho certeza absoluta, se hoje tiver 5 pessoas, ou talvez menos, vereador Marrula, precisando de uma UTI em Anápolis, provavelmente essa pessoa vai morrer. Porque as UTIs estão, a UTI tá lotada e são poucos leitos. Aqui eu quero defender a irmã Rita, porque ela faz o que eu vi ali dentro, o que ela pode para acolher. Lamentavelmente, ela não consegue, porque são poucos leitos de UTIs. Eu gostaria muito, nós temos aqui condição, vereador Jean Carlos, nós temos hospitais parados aqui, praticamente, o hospital São Zacarias, está lindo aquele hospital por dentro. Por que não fazer uma parceria com esses hospitais? E eu vou buscar o porquê disso, eu prometo. Então, hoje nós estamos longe ainda do ideal, lamentavelmente. Né? Nós temos aí as UPAs, que sem sombra de dúvida dá um suporte, temos os PSFs, mas em grande parte falta médicos. Né? E eu não estou culpando aqui, né, doutor Luiz Carlos, que é um grande parceiro. É um grande parceiro. Agora, nós não podemos aqui calar diante de uma situação. Né? Eu sei que o país atravessa uma crise muito grande, principalmente com desrespeito à saúde. Agora, não podemos ficar de braços cruzados esperando que só o governo federal venha resolver essa questão, porque nós sabemos que poderia já ter resolvido essa situação. Condição para isso, Sargento Pereira? Nosso país tem. Falta boa vontade. Eu estou com 1 minuto e 17, Jean Carlos, foi você que pediu a parte. Eu vou deixar, porque eu tenho vários outros assuntos, eu vou falar amanhã, mas pode usar.
30 segundos, Jé. Eu quero apenas cumprimentá-lo aqui de público e dizer que certamente, né, Deus te confortará e com certeza o legado de sua mãe, você terá a oportunidade de seguir e honrar ao nome dela. Que Deus conforte você e toda a sua família. E queria também dizer que realmente foi um mês de muitas perdas. Além de sua mãe, nós tivemos o falecimento do Dr. Arnaldo Calupiniec, um dos médicos mais renomados da cidade. Hoje também, além da nossa querida professora Helena Melazzi, a mãe do procurador Zé Maria, Geraci Pereira, também faleceu. Há poucos dias, um colega jovem, 30 anos, na estrada para Nerópolis, colidiu com um animal. Então são muitas percas, o Jean, meu xará. E nós, aproveitando esse espaço, ter abordado esse falecimento da sua mãe, para cumprimentar todas as famílias. E dizer, Jair, que nós realmente precisamos focar e tentar contribuir mais com a gestão da saúde. Nós reconhecemos unanimemente os esforços do Dr. Luiz Carlos, mas falta um pouco de eleger melhor prioridades. Uma delas é a questão das UTIs. São muitos milhões, Jerry, destinados pela saúde às entidades privadas. Nós precisamos, de alguma forma, reverter isso em uma melhor condição de atendimento para os usuários. E aí nós não culpamos as entidades. Nós precisamos realmente de criar uma alternativa. Então, eu tenho aqui em mãos os extratos. É muito dinheiro, Jerry, da saúde. E a gente ainda reconhece que é insuficiente, mas nós precisamos de alguma forma eleger prioridades, uma delas é a questão das UTIs. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, eu não tenho mais tempo. Senhor presidente, volto amanhã fazendo o uso desse grande expediente para terminar a minha pauta, que é bastante extensa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jerry. Para o uso da palavra também no grande expediente, vereador Paulo de Lima, líder do governo nessa casa. Por favor, Paulo, por até 10 minutos.
Primeiramente, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Manchester e à população em geral, primeiramente, o bom dia do vereador Paulo de Lima a toda a cidade de Anápolis, agora em novo horário, né, as nossas sessões da Câmara Municipal de Anápolis. Um abraço especial do vereador Paulo de Lima a todos. E nosso presidente Lisier e toda a mesa composta nesta de manhã, nessa parte da manhã. E toda a imprensa e nossos amigos presentes, todos os vereadores. Primeiramente, eu queria desejar aqui a boa-vinda a todos os vereadores, juntamente o nosso prefeito João Gomes, nos ligou e mandou dar um abraço especial a todos, né? E contando com o apoio de todos os vereadores na administração da nossa cidade de Anápolis. Então, queria deixar aqui um abraço dele, do nosso prefeito João Gomes, a todos os vereadores, um bom retorno a todos, né? Que todos possam desenvolver seus trabalhos, né? Na sua forma normal de todos os dias, com certeza. Todos nós temos o mesmo pensamento em defender a nossa cidade de Anápolis e defender as coisas da nossa cidade. Então, o nosso prefeito João Gomes manda esse abraço e conte com ele em todas as causas da cidade. Evidentemente que a gente sabe que os problemas são muitos, mas estamos lá para ajudar a resolver juntamente com todos os 23 vereadores na cidade de Anápolis. Eu queria deixar aqui também um abraço especial à família Melazo, né, sobre a morte da dona Helena Melazo, que faleceu hoje. E o nosso vereador Gerry também, que perdeu sua mãe e não teve a oportunidade de estar lá junto com ele. Infelizmente, a vida continua, a gente perde as pessoas que a gente tanto gosta nesse mundo. Então, a gente dá um abraço especial a todos eles, nesse momento triste da cidade de Anápolis, a perca dessas pessoas. E eu queria também deixar um alerta aqui sobre o atendimento. O nosso vereador, como presidente agora, o Jackson, sabe disso, sobre os nossos cartórios. A reclamação é muito grande, vereador, e eu queria contar com o apoio de todos os vereadores sobre o atendimento. Vereador Jackson, o senhor que é da área, a imobiliária somente, a pessoa vende uma casa, o construtor vende uma casa, ele leva 90 dias para fazer o registro daquela casa. A pessoa fica sem receber aquele direito durante 90 dias. Antigamente era com 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias no máximo, né? Quando o cara não tinha muito conhecimento do cartório, ele gastaria já 3 dias, 4 dias, 10 dias, sei lá. Era o mínimo. Hoje, você não é recebido pelos donos de cartório, nem olha na sua cara. Para eles é mesmo que a população não existisse, né? Porque ele disse que é concursado, recebeu esse privilégio de passar no concurso, dou até os parabéns a ele, que é um concurso dificílimo, né? De passar para você manter um cartório, eu acho que é um dos discursos mais difíceis hoje, um dos concursos mais difíceis, não é isso, Jean? Você que é da área sabe disso, né? Então, e nem por isso ele deve ser o atendimento à população que está sendo, né, maltratada na cidade de Anápolis. Você levar 90 dias para receber um registro do cartório, isso para mim é quase impossível. A pessoa recebe, vende a casa, depois de 90 dias, mais a prefeitura, o registro, mais não sei o quê, o cara fica até 4 meses sem receber e já a Caixa Econômica já começa a receber imediatamente quando se aprova o projeto. Então, a gente queria pedir aos nossos vereadores que apoiassem a gente nessa caminhada, para a gente que possa atender, que os cartórios possam justificar, e eu vou intimar os cartórios ou qualquer coisa parecida, que eles possam justificar esse atraso dos cartórios de Anápolis, nos registros. O vereador Jax é participante, ele tem imobiliário, ele sabe disso, o sofrimento que é, e o Jax é um deles que luta muito juntamente com os imobiliários. Então, mas é reclamação dos cartórios, porque a gente tem uma empresa que é no ramo de construção, a gente sabe. Às vezes a pessoa fica devendo a gente lá 90 dias, ó, não recebi, porque não recebi a casa, o cartório não me entregou o registro. Então, é complicado isso aí. Então, por quê? Qual o motivo? Se antigamente você conseguia com 2, 3 dias, e hoje gasta-se 90 dias e nem olha na sua cara os donos de cartório, nem dá satisfação. Então, eu acho que isso aí tem alguma coisa errada. Vamos conversar com o judiciário, vamos ver o que a gente podemos tomar providência. Eu prometo a todos os nossos usuários dos cartórios, né, Jacques, que possa, o mais rápido possível, resolver esse problema, porque esse prazo longo aí não tem lógica, não. Eu acho que teria no máximo 15 dias aí para você resolver esse problema, né? Então, e eu também queria fazer o pedido ao governador, Marconi Perillo, porque ele já fez 5 colégios militares, aumentar mais 5 colégios militares em Goiânia, 2 em Aparecida e 3 em Goiânia. E nós queremos também que o nosso governador, já fiz um requerimento aí lá atrás, já fiz outro requerimento, pedindo a ele que possa fazer mais, pelo menos, 2 colégios militares em Anápolis, que é a solução para a educação no estado de Goiás, principalmente no bairro de Lourdes. Nós temos um colégio excelente, podemos transformar ele em um na Grande Jaiara, né? Lá mais na região da Jaiara, que podemos fazer mais 2 colégios militares em Anápolis. A gente sabe que a maioria das pessoas, às vezes, não querem pela despesa, a despesa grande de uniforme da escola, mas se fizer uma pesquisa na cidade, com certeza o Vespa, será aprovado com certeza a escola militar. A maioria das vezes dos professores não concorda muito, mas sim, a população sim concorda e precisa de uma disciplina maior nas escolas. E
uma parte, vereador.
Dos militares. Então é isso que eu queria dizer a você. Nós vamos brigar com isso, vamos continuar brigando que podemos trazer mais colégios militares para a cidade de Anápolis. Porque Goiânia ganhou mais 3 e Aparecida ganhou 2. E Anápolis merece pelo menos mais 2 colégios militares na cidade de Anápolis. Daqui a pouquinho, vereador. E a gente queria pedir isso aí, sobre as escolas militares, isso que eu queria falar. E também, o Centro Esportivo Antônio Fernandes, o vereador hoje esteve aqui, a gente sabe disso, nossos vereadores que é lá da região, sabemos que aquilo ali é uma luta de muitos anos, não só do vereador Paulo de Lima, do vereador Jean, do vereador Glenn Martins, e o Hamilton e outros vereadores, que vem lutando aquele mundo. A população daquela região ali, que briga por uma praça esportiva ali, uma praça de caminhada, há muitos anos. Então, essa briga é muitos anos ali. Então, vai ser inaugurada agora, mais recente possível, mas é porque teve problema na construtora que não deu conta do recado. E vem uma briga na justiça há muitos anos. E vem enrolando já praticamente 3 anos, 4 anos, para terminar aquela praça esportiva, que será uma das mais belas da cidade de Anápolis. Mas hoje o vereador diz aqui que a pista de caminhada, realmente eu estive lá, já fiz caminhada lá, eu estou achando pequena mesmo a largura dela, evidentemente. Aquela é ciclista, né? Então eu estou fazendo a caminhada nela, então foi boa informação. Então aquela é para o ciclista. Não, quer dizer que vai fazer a outra ainda. Então, nós vamos criar isso. Então, se tiver duas caminhadas, uma para bicicleta e outra para pedestre, vai ser complicado, né? Porque eu acho que lá não dá caminhada para bicicleta, não, porque ela é subida. Não, eu acho que essa aí vai ser furada. Essa aí não. Vamos ter que conversar com o presidente. Aí tem que falar com o Pereira para ver se dá, porque tem muita subida, viu, Pereira? Então, lá não vai dar certo, não, viu? E outra reclamação que eu queria fazer aqui também, gente, pessoal, meus companheiros vereadores e a população em geral, é sobre o atendimento, viu, Márcio Silvestre, passou, viu, Márcio Silvestre, é sobre a CELG. A pessoa fazer o atendimento na CELG, você fica o dia todo, porque a alta da energia foi muito alta. Então, o pessoal vai lá para reclamar e fica lá o dia todo para ser atendido. É outra reclamação na cidade de Anápolis que está sendo dificultoso. A gente teve esse feriado, esse recesso nosso aí, nós estivemos lá com o pessoal lá. É uma fila imensa. A Geli pediu primeiro, vereador, vou ceder para a Geli.
Vereador, seja, eu pedi uma breve, parte, vereador, com relação ao que o senhor falou a respeito das escolas militares. Sem dúvida nenhuma, eu concordo, acho que a escola militar é um ganho muito grande, mas apenas para ressaltar que a escola militar nós não podemos ver a escola militar como a salvação da educação. Nós temos que ver o apoio que nós precisamos do senhor governador para todas as escolas estaduais e para os profissionais da educação, para todas as escolas, e não somente para a escola militar, que sem dúvida nenhuma tem essa elitização, porque há pessoas que não têm condição de pagar, porque ela tem uma taxa e tem uniforme. Então, nós queremos o mesmo padrão da escola militar em todas as escolas estaduais, apenas para deixar registrado.
Com certeza, vereador, eu concordo com a senhora, e eu acho que nós temos que dar assistência não só aos militares, mas às outras escolas, e aumento do salário do Estado aos professores, que, né, praticamente hoje, a maioria, você é professora do Estado, você sabe, a maioria quer voltar para o município, que é bem melhor o nosso salário aqui no município. Mas os nossos professores precisam ter maior respeito com o governador, isso eu tenho certeza, precisamos ter mais escolas melhores. Sargento Pereira pediu primeiro, vereador? Não é pela idade, não, é pela preferência mesmo de pedido, vereador.
Isso. Essa semana estaremos conversando com o coronel Adailton, que o governador pediu para estar despachando com ele, para a gente estar movimentando para que possa realmente trazer um colégio militar para Anápolis, que a demanda é muito grande. Isso. E a população vai agradecer bastante. Só isso, só para ressaltar o vídeo de Vossa Excelência. Muito obrigado.
É isso aí, nós fizemos um requerimento o ano passado, e esse ano já reforçando ele no começo do ano também, pedindo ao governador que faça esses colégio militar. Maurão, 2 segundos para você.
Não, é só para dizer para Vossa Excelência, a pessoa que passou essa informação para Vossa Excelência está completamente equivocada. Isso eu falo porque eu passo N vezes ali.
Certo.
Ali não é pista de ciclismo. Eu consultei...
Vereador, só um momentinho. Quem falou que me deu essa informação, o vereador, o senhor pode dirigir a palavra aí.
Então, eu estou questionando, está mal informado. Porque eu estou passando ali, eu tenho amor naquela obra ali, que foi projeto meu e do Hamilton Paes. Já vem arrastando muita lenda. Muito tempo. Então, ali não é ciclista. Ele não vai fazer uma rampa subindo. É. Ali, eu estou falando porque eu conversei com o engenheiro.
Eu concordo isso
com o engenheiro. E ainda dá tempo para corrigir. Não estou aqui falando mal de prefeito, nem da infra, porque não pode se adquirir uma obra daquela com tanta envergadura que está ficando bonito ali, mas ali não é pista de ciclista. E nem de como é que é, skate. É, estão fazendo, o engenheiro que me falou, que é para a Cooper. E volto a frisar, se tiver duas pessoas obesas lá, eu mesmo magro, tenho dificuldade. Eu tenho que dar caminho para eles. A pessoa que passar a informação para ele está errada, equivocada, porque eu estou ali todo. Agora eu vou almoçar lá. E passa lá novamente, todos os dias, eu passo e volto. Porque eu não sou vereador de um bairro só, eu sou de toda a região de Anápolis. Estou bem informado quando eu faço minha crítica.
Obrigado, vereador.
Conclua, vereador.
Obrigado. Eu agradeço, presidente. Então quer dizer que lá vai ser para caminhada. Pronto. Então vamos estudar.
Obrigado, vereador Paulo de Lima.
Aí, vamos discutir esse assunto com mais tranquilidade. Obrigado a todos.
Dando sequência ao grande expediente, concedo a palavra por 10 minutos ao orador, vereador Alfredo Landim.
Presidente, quero cumprimentar os vereadores, a imprensa presente e todas as pessoas do auditório. Presidente, dia 30 de junho, o prefeito João Gomes deu lançamento de vários eventos na nossa cidade, em comemoração aos 108 anos de aniversário da cidade. E esses eventos foram de grande importância. Teve o casamento comunitário, igual nosso secretário Chico Rosa gosta de falar, passando preto e branco os casais que ali participaram. Teve lançamento da campanha do agasalho, conferência municipal de saúde, projeto Cativar, feito pela Secretaria de Educação, dando formação para nossos professores. Vários eventos esportivos, maratonas, campeonato de futebol e vários outros. Mas, com certeza, o grande marco para a administração do prefeito João Gomes foi a ordem de serviço do grande parque da Jaiara, que vai embelezar a entrada norte da nossa cidade para as pessoas que vêm do norte do país. E falando em assinatura de obras do grande parque da Jaiara, eu quero agradecer o secretário Leonardo e a sua diretoria, gerentes, pelo patrulhamento de toda a região lá do Pindobal. Também eu quero falar, aí agradecer também, né, o prefeito João Gomes e o povo da Secretaria de Obras, pelo calçamento da calçada lá do cemitério parque, que hoje é verdadeiramente uma pista de Cooper. Quero falar também que houve várias oficinas no âmbito geral, em todas as secretarias. Não posso deixar de ressaltar da banda Lira de Pratas e da Orquestra de Violeiros, que em todos os eventos da prefeitura participaram, animando todos os eventos da prefeitura. Também feito pela Secretaria de Desenvolvimento, as ações do CRAS Móvel, em todas as partes da cidade. Vários eventos no Planetário Digital de Anápolis. Entrega da lavoura comunitária de produtos não perecíveis para as pessoas mais carentes e para várias organizações da nossa cidade. Entrega da obra física, uma obra de mais de R$500 mil, do Banco de Alimentos, que vai servir para dar comida a carentes com alimentação de qualidade. entrega da grande escola do Parque do Pirineus e também do grande posto de saúde do Parque do Pirineus, ajudando o pessoal daquele bairro e daquela região. Também o prefeito João Gomes fez a entrega da comenda Gomes de Souza Ramos para pessoas importantes em todos os tempos da nossa cidade. Ressalvar aqui também o nosso desfile cívico, com milhares de pessoas assistindo, pessoas de todos os bairros. Tão grande é a importância que o povo dá para o desfile. O grande festival de balonismo, pelo segundo ano consecutivo, de balonismo de Anápolis, que trouxe uma beleza indescritível para a nossa cidade, principalmente no dia de sábado e domingo passado. O festival gastronômico, bastante concorrido pelo povo, onde teve iguarias de todas as qualidades. De maneiras, presidente, que o prefeito João Gomes comanda a nossa cidade harmoniosamente, tanto administrativamente, social, econômica e política. E Anápolis está banindo, de um certo modo, a crise que a grande mídia anda pregando. Não posso deixar de falar também no nosso deputado Rubens Ottoni, que, através das suas emendas, várias emendas, ele vem trazendo verbas importantes para o nosso município. Quanto ao aniversário da nossa cidade, esses 108 anos de Anápolis, eu também quero agradecer o governo do estado pelas obras que eles iniciaram na nossa cidade. Por mais que elas estão demorando, com certeza um dia ele terá que terminá-las. E aí vai ser benéfica para toda a cidade. Então, fica aí, confiante e confiança que o governador vai terminar essas obras. Mas fica um certo pesar pelos 108 anos da nossa cidade, o governo do estado não trazer nenhum presente para a nossa cidade. Ou seja, não terminar nenhuma dessas obras que o povo de Anápolis espera. Eu acho que era um momento, pelo menos, de uma obra ele tem entregue nesses 108 anos de Anápolis. Quero também fazer uma ressalva para a nossa segurança. O número de assaltos e furtos também aumentou estrondosamente na nossa cidade. Então fica aí mais um pedido para que ele olhe para a nossa segurança, para a segurança aqui de Anápolis. Principalmente nos dias de festa. Nesse último domingo, no festival gastronômico, assaltaram uma mulher e tomaram o seu veículo. Então, por falta de pelo menos uma viatura estar ali naquele momento, quase no final do festival gastronômico. Foi falado também aqui nessa tribuna hoje, das escolas militares. Eu quero fazer um pedido para o nosso governador que entre o São Joaquim e o Calistópolis, uma região que tem 5 quilômetros, está precisando de uma escola do estado entre o São Joaquim e o Calistópolis. Sem mais nada, presidente, para o momento, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. No encerramento do grande expediente, solicito ao vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisias José Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester AM590, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, aqui com os trabalhos da Jangada Produções, aos internautas que nos acompanham pelo Brasil e pelo mundo através da TV Câmara, transmitido pelo nosso site. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, hoje, no início de trabalho, eu trago um assunto
no meu entendimento, importante para essa Casa de Leis e para os vereadores que exercem os seus mandatos. Quero falar, senhor presidente, dizia José Borges, da morosidade do processo legislativo nas tramitações dos projetos nessa Casa de Leis. Nós estamos iniciando o segundo semestre do nosso segundo biênio, vereador Paulo de Lima. E ainda temos vários projetos importantes que foram apresentados no primeiro semestre e no primeiro biênio. Quais são os motivos que estão contribuindo para essa situação? Por que que isso está acontecendo? Seria ciúme por parte de alguns colegas, por entender que o projeto pode trazer benefício ou malefício político? Seria um descontrole ou uma falta de estrutura para que o processo caminhe com naturalidade? Será se foi um mero desinteresse da presidência anterior, senhor presidente, por entender que os projetos poderiam comprometer a sua administração? E quanto à nova direção? Será se é apenas um desconhecimento ou uma desinformação desta situação ou algo do gênero? Seria uma falha do nosso tão debatido e aprovado regimento interno, que não me parece ser isso? Acredito sim que nesse caso seja o descumprimento do mesmo, o que coloca-o na zona de degola, no meu entendimento, se continuarmos da mesma maneira. Porque se não for para ser cumprido o regimento, ele tem que ser colocado na gaveta e nós não falarmos mais dele. Sem citar nomes, senhor presidente, eu quero citar aqui alguns exemplos importantes que eu gostaria que Vossa Excelência anotasse, além da que está sendo colocado na ata. Processo número 089-2013, dispõe sobre adequação ou ampliação do quadro de estagiário, reservando percentual para portadores de deficiência física e minorias do Poder Legislativo. Autoria do vereador Jackson Charles. Protocolado em 8/5/2013. Teve o parecer favorável da CCJ em 19/11/2014. E o seu paradeiro é incerto e ignorado. Não veio para essa casa até hoje para ser votado. Por que isso aconteceu e por que que isso está acontecendo? Processo número 095-2014, esse já um pouco mais jovem, vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a instituição da equipe de transição de governo municipal do Legislativo Anapolino, definindo seu funcionamento e da outras providências. Autoria do vereador que vos fala, vereador Jackson Charles, que foi protocolado no dia 16/8/2014, praticamente há um ano atrás, que teve nomeado o seu relator no dia 19/10/2014, que aí, por consequência da mudança da mesa diretora, o prazo já se esgotou, o relator já não é mais aquele, porque ele já não faz parte mais da comissão de redação, e até hoje não foi nomeado um novo relator para esse projeto. Estou dizendo isso de um ano atrás, que também está com paradeiro incerto e ignorado. Processo de número 059-2015, esse bastante, está bebezinho ainda. Solicita a compilação, consolidação, versionamento de toda a legislação municipal de Anápolis. Autoria do vereador Jackson Charles também, que foi protocolado no dia 14/4/2015. Teve o parecer favorável da CCJ em 23/4/2015. Na mesma data foi encaminhado para a Comissão de Finanças e até hoje está parado sem dar sequência ao projeto.
descumprindo totalmente o nosso regimento interno. Processo 055-2015, da nova redação à lei 3.294, que autoriza o município a conceder novas permissões e bancas e quiosques. Autoria do vereador Jackson Charles, protocolado em 10/4/2015. O relator foi nomeado 23/4/2015 e até hoje não foi dado parecer para a CCJ encaminhar esse projeto para as comissões temáticas e também para essa Casa de Leis ser aprovado. Outros projetos também importantes em tramitação e que precisam ser agilizados merecem ser mencionados. Projeto de autoria do vereador Hamilton Filho, vice-presidente dessa casa, que trata do orçamento impositivo. Na minha opinião, é um projeto que dá maior credibilidade ao legislativo perante a comunidade. Ou seja, o vereador poderá garantir melhorias de interesse da população sem pedir pinico para a administração municipal, sem pedir pinico para o executivo, que é o que acontece hoje. Tudo que o vereador quer, ele tem que pedir pinico para a administração. Projeto de lei número 132, de 2006, que trata dos condomínios urbanísticos. Esse projeto, senhor presidente, foi protocolado no dia 6/4/2015. Eu apresentei um requerimento nessa data para o executivo, solicitando uma avaliação nessa lei, que essa lei estava com o teor distorcido. Vossa Excelência sabe do que eu estou dizendo. Foi protocolado no dia 15/4. A administração atendeu o meu pedido, a quem eu agradeço. Esse projeto corrige um equívoco, no meu entendimento, acredito eu, de digitação da época. Vamos entender que seja assim. Que determina, no artigo 7º, vereador Paulo de Lima, o senhor estava falando aqui das construções, uma taxa de ocupação máxima de 30% e, no artigo 16, de 50%. Dentro da própria lei, um equívoco entre dois artigos, mas que traz um prejuízo grande para a população napolina. E que essa correção, essa alteração da lei, vai fazer com que essa distorção seja eliminada e o desenvolvimento econômico continue na sua normalidade na cidade de Anápolis. Esse projeto precisa vir para essa Casa de Leis imediatamente. Ela está enterrando grandes projetos na Procuradoria do município. Portanto, senhor presidente, tem outros assuntos a serem abordados, mas eu quero finalizar para não avançar meu tempo, dizendo o seguinte: eu particularmente me sentirei muito constrangido, me sentirei inútil para o processo político napolino se, chegando ao final do meu mandato, as minhas ideias, os meus projetos idealizados e apresentados nessa Casa de Leis não sejam nem sequer avaliados pelos nobres vereadores que aqui estão. Eu preciso que eles sejam avaliados. Eu preciso que os vereadores digam não ou sim a esses projetos. São projetos de grande relevância. Digo para Vossa Excelência que o projeto de transmissão democrática é de extrema importância e Vossa Excelência, como presidente dessa casa, está vivendo na própria carne os problemas da falta de transição democrática nessa Casa de Leis. As coisas não podem ser passadas como no passado, apenas de palavra. Tem que serem transparentes. E a mesma coisa acontece no Executivo. É projeto de fundamental relevância para a democracia anapolina, de forma maior para a democracia brasileira. E eu não poderia deixar de, nesse primeiro dia de trabalho, solicitar a Vossa Excelência que solicite à diretoria legislativa uma avaliação, um levantamento de todos os projetos, não só do vereador Jackson Charles. O vereador Pedro Mariano tem dito em outras sessões anteriores dos problemas que ele tem enfrentado com alguns projetos que ainda não foram para pautas e nem sequer foi dado uma satisfação do porquê. Nós precisamos melhorar a credibilidade do legislativo. Nós precisamos valorizar o trabalho que é feito pela assessoria dos vereadores, pelos seus gabinetes. E de nada adianta apresentar projetos e eles não virem para a votação e ao término do mandato, nem sequer serem avaliados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, questionando o regimento.
Pois não. Vereador Pedro Mariano.
Dando uma olhada aqui, nosso presidente. Mas nós estamos só o último vereador aqui, então não tem cor nem suficiente para continuar a sessão, né? Porque terminou o grande expediente nesse exato momento. Só esse momento de questionamento.
Estamos encerrando o grande expediente. Mas antes gostaria de falar para o vereador Jackson, que a sua presença é importante no plenário nesse momento, mas que nós temos cobrado aqui também, né, inclusive como presidente, agilidade na tramitação de alguns projetos. Mas gostaria que o senhor relacionasse, para todos os vereadores, a mesma situação, se sentem, conforme expressou aqui veementemente o vereador Jackson, que nos apresente, que nós vamos solicitar, cobrar da nossa assessoria legislativa, que faça o levantamento e coloque na pauta para votação. Não temos, particularmente, não temos preocupação nenhuma com nenhum projeto que possa estar em trânsito nessa casa, sem problema algum. Então, sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. E, para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Miguel Marrula, vereador Pedro Mariano, vereador Frei Rodair, vereador Alfredo Landim, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador Lizê Borges, vereador Hamilton Filho, 15 vereadores com a suficiência, presidente.
Concordo o suficiente, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura dos projetos que serão colocados em votação, em segunda votação.
Paulo de Lima, não, né? Projeto em primeira votação do vereador Paulo de Lima. Que dispõe. Segunda já? Segunda votação, primeiro. Projeto em segunda votação. Projeto prejudicado pela ausência do. É a segunda? Do autor, vereador Ederson Lopes. Projeto em segunda votação do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre a criação do programa Ouvidoria Móvel da Saúde no município de Anápolis e da outras providências.
O projeto de autoria do vereador Sargento Alberto está em discussão.
Discutido, senhor presidente. Autor.
Em discussão, o autor do projeto, vereador Sargento Alberto.
Presidente, já vimos usado a tribuna para discorrer sobre o projeto apresentado e outras oportunidades, porém hoje ele vem em segunda votação, porém já aprovado também na primeira, e acreditamos que é um projeto de suma importância, vai dar um norte à saúde, no sentido de que alguns problemas serão apresentados, serão coletados através de informações, não só por parte da secretaria, que designará aí uma equipe, formando assim, né, o programa de ouvidoria móvel, e também a sociedade terá um canal aberto às informações. E diante das informações, claro, algumas discussões poderão ser feitas e minimizar alguns atendimentos que muitas vezes poderão ser aí discutidos internamente. Não havendo necessidade de levar-se a um projeto maior para criação ou posições a serem tomadas. Então o projeto ele visa dar uma abertura dessas informações, de coletar, de uma fiscalização mais próxima, não fiscalização, mas sim de uma presença maior por parte da secretaria, através dessa criação, buscando aí, né, detectar certas situações apresentadas que trarão mais conforto ao cidadão. Então, na íntegra mesmo, não vou citar aqui os seus artigos, mas são bem direcionados e com muita... Eu vejo com muito bons olhos e acredito que os demais que votarem pelo relato, né, e pela aprovação na primeira, na segunda deverá passar com toda tranquilidade. Aguardamos que o prefeito, né, através da secretaria, também sensibilize com a necessidade desse projeto e nos dê o aval para que seja implantado e sancionado pelo Executivo. Devolvo a palavra.
Vereador, eu gostaria que o senhor esclarecesse em rápidas palavras a essência do projeto para que nós possamos deliberar com mais tranquilidade sobre o projeto, apesar de já estar em segunda votação.
Presidente, o projeto ele visa a consecução de objetivos, né, da ouvidoria imóvel de saúde. Ele já existe a nível nacional. Já é pré-determinado para a criação dessas ouvidorias. Nós estamos criando o município, dando suporte, no município, dando suporte para que possa, sim, essas eventuais necessidades ser pautadas aqui. É o horário de atendimento, a questão de senhas estão liberando ou não está, o atendimento está sendo de acordo, a presença do médico, de alguém lá também. Então, algumas informações estarão chegando para que nós, como vereadores, somos fiscais também do cumprimento, estaremos dando a nossa contrapartida. Os relatórios poderá ser solicitado através das comissões, qualquer delas que seja. É. Porém, aqui, igual estou vendo o senhor me deixou aqui na situação, até porque as minhas justificativas estão até fora daqui. Porque já passou no primeiro momento, na primeira votação. Foi quando eu tive condições de explanar e convencer os nossos companheiros a votar. Então, na verdade, eu não trouxe aqui toda a situação. Mas o projeto em si, ele já demanda aí, esclarece as questões a serem tomadas. Nós vemos aqui todo dia, o nosso vereador Gerra acabou de citar aqui a questão de algumas situações poderão. A necessidade, levantar a necessidade de implantações de UTIs, estão vendo que é necessário, mas até quando? E quantas poderão vindo e de que forma? Então o povo manifestando e nós detectando essas falhas, é que poderíamos fazer essa discussão, interposição aqui, encaminhar quem quer que seja para buscar a solução. E o mais importante é que é o cidadão que lá na ponta entra em determinado local aí, ou que seja posto de saúde ou qualquer deles, na verdade estarão detectando em loco quais as demandas mínimas que poderão ser apresentadas. Tá? E diretamente ligado, o que vai ter uma ligação direta com a criação da ouvidoria, para que ele possa estar repassando diretamente, né, levando ao órgão competente as suas informações dessas questões que poderão ser resolvidas internamente dentro da secretaria. É isso no momento que poderia dizer, senhor, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Ainda na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, sobre esse projeto do meu amigo Alberto, eu vou votar. Uma, porque não vai afetar nada o erário público. É um projeto bom, de suma importância. Hoje tem a ouvidoria. Eu gostaria até que pôr a ouvidoria na Câmara. Quando nós fomos visitar o desembargador, ele fez uma bela coisa lá, ouvidoria. Hoje o país mudou. O estatuto mudou. A coisa. Eu tenho que falar de lá, que está dando a minha microfonia aqui. Então, senhor presidente, a ouvidoria tem em todos os órgãos públicos hoje, inclusive na nossa prefeitura. Agora, eu estou vendo na pauta aqui um festival de vetos. Eu quero ver se tem vereador aqui que vai manter os vetos do prefeito ou vai continuar naquela mesquinharia, né? Porque aqui foi grandes projetos aqui no primeiro semestre. E o que eu estou vendo, festival de veto, a pauta hoje aqui está recheada de veto. Se vai manter o veto ou vai derrubar o veto. Então, é um projeto a mais que o novo vereador aí está apresentando para a cidade de Anápolis, para o plenário, que eu acho de suma importância, que não tem nada a ver com o dinheiro da prefeitura e erário público. É um projeto bom, de suma importância para essa casa de leis e também para isso que ele está pedindo, pela saúde. Só isso.
Projeto ainda em discussão. Vereador Hamilton Filho na discussão do projeto.
Pode, só um minuto.
Senhor presidente.
Antes, porém, dá licença, só um minuto. Dá para ler aí depois esse projeto aí, a síntese dele aí?
Posso aproveitar ele já, presidente?
Faça uma leitura, vereador.
Artigo 1º. Cria o programa de ouvidoria móvel na saúde no município de Anápolis, com o objetivo de levantar junto aos postos de saúde, postos e unidades de saúde do município, as deficiências e apontar soluções. Artigo 2º. Para consecução dos objetivos, a Ouvidoria Móvel da Saúde atuará, parágrafo 1º, por iniciativa própria, parágrafo 2º, por solicitação do prefeito ou do secretário de saúde, parágrafo 3º, em decorrência de denúncias, reclamações, sugestões ou representações de qualquer do povo. 4º, por solicitação de qualquer vereador. Aí fala que artigo 3º, a ouvidoria poderá ser acionada pelo 156 ou pela Ouvidoria Geral do SUS ou outro número a ser criado pelo município. E a Ouvidoria encaminhará relatório ao Legislativo. Então, já na discussão, presidente, que eu havia inscrito, eu acho que qualquer medida que visa a transparência da coisa pública é importante. Eu acho que o vereador Sargento Alberto foi feliz na sua propositura. E eu acredito que é importante buscar cada vez mais mecanismos de transparência, não só na área da saúde. Eu acho que a população tem que ter vários canais abertos para fazer seus apontamentos, fazer suas reclamações. Parte, com certeza, por favor.
Eu quero até parabenizar a Vossa Excelência, que é... a transparência é de suma importância, como a Vossa Excelência disse aí. E nós aqui tá para ser transparente para a população. Esse projeto vem em boa hora, muito bom. Agora eu espero que a Procuradoria do município não caia no erro de vetar esse projeto, que é um projeto bom, e volto a frisar. O executivo não vai ter ônus nenhum. Isso aí pode pegar qualquer funcionário da administração e ser ouvidor. A lei permite. É um avanço. E nós temos que ouvir a população. E a ouvidoria existe no fórum, existe hoje na prefeitura, lá no tribunal onde nós fomos visitar, inclusive nós vamos congratular ele aí. A sexta-feira tem um título cidadão na Paulina, que o presidente está aí agraciando o presidente do Tribunal de Justiça, que é o senhor doutor Leobino. Então, eu acho que é por aí, vereador Hamilton. O senhor está com a Vossa Excelência, está com plena razão, que não afeta nada. E volto a frisar, esses projetos que nós votamos no primeiro turno aqui, primeiro semestre, e está vindo tudo aí para ser vetado. Agora eu quero ver se vocês vão manter.
Vereador, só esclarecendo que segunda votação, a parte foi concedida à Vossa Senhoria,
não,
mas...
Eu estou pedindo a palavra dele, não é da mesa.
O regimento não permite então, a parte...
Bem, devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Eu me equivoquei, imaginei a primeira votação e está em segunda. Concedi indevidamente uma parte ao vereador Mauro, mas quero aproveitar e agradecer ao vereador Mauro, que pontuou sabiamente sobre o projeto. Eu acho que é por aí mesmo, vereador. Tendo buscar, assim, cada vez mais mecanismos de transparências, não só da saúde, mas em toda a administração pública. Eu acho que tem um portal de transparência no site da feitura, temos o nosso aqui na Câmara. Então, é muito importante, cada vez mais, temos que criar mais mecanismos. Então, voto favoravelmente, peço, senhores e senhoras vereadores, que possam, sim, fazê-lo também.
Discutindo, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nobre vereador Carlos Alberto Rodrigues, sargento Alberto. Olha, toda ferramenta que nós tivermos para que a gente possa somar com a população, ela é bem-vinda. Eu concordo aí em gênero e grau, né, com o vereador Mauro José Severiano, que esse aqui é um projeto que ele não tem como vetar esse projeto. A gente espera realmente que a Procuradoria tenha sensibilidade, né, de analisar, ver o quanto esse projeto é benéfico para a nossa população. Em primeiro lugar, porque diz respeito à saúde. É aquilo que eu disse ainda há pouco na tribuna. E prometi, fiz uma promessa, que vou trabalhar... Eu já trabalhava com afinco no sentido de ajudar, né, com as minhas poucas prerrogativas de vereador, somar com a saúde no município de Anápolis. E, vereador Sargento Alberto, Vossa Excelência foi muito, mas muito feliz no momento em que Vossa Excelência fez essa propositura. Eu tenho certeza absoluta. Toda a ferramenta ela é bem-vinda, vereador Jackson Charles, principalmente quando diz respeito a essa questão da saúde que vem sendo tratada no nosso país como segundo plano. Eu acho que no nosso país nós temos que pensar saúde e educação. Aí nós temos que criar mecanismo para que isso funcione. E o governo federal se posicionar de uma maneira mais responsável para que a população napolina tenha esses benefícios. Saúde e educação é prioridade. E trataram isso em todos os seus pleitos, né, os seus mandatos, como segundo plano. Vem aí com alguns
vamos dizer, alguns melzinhos coloca na boca da população, e simplesmente nós estamos vendo aí o descaso em vários hospitais e em vários municípios. As pessoas morrendo em porta de hospitais. Então, todo o mecanismo que foi criado para somar com a saúde do nosso município, do nosso país, ela é bem-vinda. Mais uma vez, parabéns, Sargento Alberto, pela propositura. Eu voto favorável ao seu projeto. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Desculpa, vereador Eli Rosa, não observei a sua sinalização na intenção de discutir o projeto.
Processo de número 097/2015, de autoria do prefeito municipal, que institui a Olimpíada Municipal do Conhecimento no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões.
Discutindo,
senhor presidente.
Na discussão...
Senhor presidente.
Vereador Gerri.
Eu quero interromper. Vereador Geli, eu quero pedir permissão do meu presidente, que eu estou saindo agora, regime de urgência, que nós temos uma reunião no Alto Serviço sobre a transição do Galo aí, Futebol Clube, pelo um grupo econômico, e minha presença, eu como vice-presidente do glorioso Galo, estou me retirando agora do plenário, se meu voto não for importante, eu gostaria que o senhor me perdoasse, que o Anápolis Futebol Clube está se transformando tipo no futebol empresa. Então é só isso, meio dia tem uma reunião. Obrigado.
A critério de Vossa Excelência, vereador. Na discussão, agora sim, vereador Gerri Cabeleireiro.
Senhor presidente, esse projeto, prefeito, eu acredito que ele vem em boa hora e vem somar, né, na educação. E eu quero até parabenizar, né, por essa iniciativa. O que vem de encontro com a nossa população tem que ter o reconhecimento dessa casa, né? Então nós temos que saber o momento de defender em todos os sentidos. Quando está negativo, nós temos que nos posicionar e nos posicionar com responsabilidade. E quando é um projeto dessa natureza, eu acho que vem em boa hora e só tem a somar com a nossa população. Portanto, sou favorável também a esse projeto, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. De fato, é um projeto, e diga-se de passagem, a Olimpíada já está se iniciando. Então, mais uma motivação para a urgência da apreciação desse processo. Ainda na discussão, vereadora Geli. É vice-líder do governo, agora em substituição ao líder, teria prioridade. Desculpa não ter feito valer a sua prioridade para a discussão da propositura.
Obrigada, presidente. Presidente, esse projeto, ele torna-se de uma importância muito grande para a educação do município, porque ele está trabalhando com incentivo para uma maior qualidade na educação. Ele vai, por meio desta Olimpíada, por uma avaliação multidisciplinar. Essa avaliação, primeiramente, ela será ministrada no âmbito das unidades escolares para todos os alunos, e aqueles alunos que obtiverem as maiores pontuações do terceiro ao nono ano, portanto, o período de alfabetização estará fora da Olimpíada, será do terceiro ao nono ano. Aqueles alunos que obtiverem as melhores pontuações serão indicados pelas escolas, que farão uma avaliação multidisciplinar, elaborada pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, e será aplicada essa avaliação multidisciplinar a esses alunos. E os melhores alunos serão premiados, os 10 melhores alunos de cada turma, do terceiro ao nono ano. Então, os 10 melhores alunos serão premiados, e serão premiados com valores, serão premiados monetariamente. E é importante também que no final dos quatro bimestres, aqueles alunos que se destacarem durante todo o ano e obtiverem a maior pontuação entre aqueles, entre os 10 indicados, eles receberão uma premiação extra no final do ano. E também vale ressaltar que a escola, ela será premiada. As escolas que obtiverem o maior número de alunos premiados, elas também serão premiadas e com quantitativo financeiro também aí, de forma substancial, 15, 10 e 5 mil para primeira, segunda e terceira colocação para as unidades escolares. Então, eu vejo assim de forma muito importante essa Olimpíada, porque ela está incentivando, está promovendo a interação entre as unidades escolares, está podendo verificar o currículo e as diretrizes curriculares emanadas do Sistema Municipal de Educação e aplicado nas unidades escolares, e é um incentivo sem que com isso haja uma concorrência entre os alunos, mas sem dúvida nenhuma evidenciando aqueles que estão se destacando e o desejo de buscar com que todos os alunos possam apresentar o maior destaque e possa buscar melhoria na sua aprendizagem para que também possa alcançar essas premiações. Então, eu achei uma iniciativa interessante por parte do senhor prefeito municipal, senhor João Gomes, prefeito João Gomes, e da secretária Virgínia e toda a equipe da educação. Fica aqui os meus cumprimentos e, sem dúvida nenhuma, é um projeto relevante para a educação no nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
É interessante lembrar aí que realmente foi uma iniciativa direta do prefeito que provocou a professora Virgínia para que desenvolvesse essa Olimpíada. Sim, nesse formato. Na discussão ainda, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto importante para a cidade, para a educação, onde a nossa população estudante precisa desse incentivo, porque a gente vê que a educação é o futuro do país alfabetizado. Dizem que o Brasil é a pátria educadora, então é interessante isso. Onde nós vemos as prefeituras buscando essas Olimpíadas, onde vai incentivar a educação. E eu fico um pouco chateado, vereador Eli Rosa, com a situação aqui que vem acontecendo, vereador Jean. Nós apresentamos a emenda no decênio aqui, desse plano do plano PME, aonde acrescentamos a educação de trânsito. Vereador Eli, nós vemos grandes gargalos na nossa cidade de trânsito que não flui. A gente vê esse projeto vindo do executivo, premiando os melhores alunos, premiando essas Olimpíadas, gastando uma verba com educação, acho importante, sou favorável ao projeto, mas quando apresentamos projetos, emendas, aqui dessa casa, com prerrogativa nossa, nós apresentamos essa emenda para que se inclua a educação de trânsito nas escolas. Qual que é a maior premiação para isso, vereador Eli Rosa, vereador Alberto, que é da polícia? A maior premiação são futuros motoristas conscientes, onde a nossa cidade vai passar por um problema, o gargalo, grandes quantidades de veículos. Às vezes não é um problema, não é o trânsito, é a má educação do condutor, é a má formação do condutor. E quando apresentamos esse projeto, essa emenda, para que acrescentasse a educação no trânsito para crianças, para que esses futuros motoristas, já de berço, comecem a entender a legislação de trânsito, como funciona o trânsito, que muitos pais, pastor Vilmar Silvestre, muitos pais já foi questionado por filhos, que papai, vai colocar o cinto de segurança não? Papai, não pode virar sem dar seta, isso, aquilo, outro. E a gente vê um veto vindo do executivo, e agora apresentando esse projeto da Olimpíadas para a educação, e a gente apresentar uma emenda dessa, vereador GR, aonde vem trazer educação para o município, aonde o município que ganha uma educação de trânsito melhor, futuros motoristas, gerações futuras que venham fazer um trânsito melhor. Então a gente fica um pouco chateado, pensativo. Por que quando é do legislativo? Porque quando uma emenda do legislativo, de um vereador dessa casa, onde foi votado por todos os vereadores, onde discutimos nas comissões, com as professoras que vieram discutir o plano, o PME, o Plano Municipal de Educação, onde apresentamos essa emenda, aí o Executivo veta, um veto parcial, vai estar discutindo futuramente, nós vamos estar discutindo, vereador Jacques, a respeito desses vetos, outros vetos que foram apresentados pelos vereadores. Então, foi apresentadas as emendas e vetos do Executivo. Então, nós ficamos preocupados em constitucionalidade. Quando apresentaram, veio o projeto de ideologia de gênero, isso tudo que vem acontecendo no Brasil, onde vê coisas terríveis acontecendo em cidades, nós apresentamos uma emenda, um projeto que vem de encontro à sociedade, vem educar o futuro motorista, é inconstitucional, não pode porque não entende. Então, assim, é muito preocupante. Eu voto favorável a esse projeto, às Olimpíadas, porque toda a ferramenta que vem de encontro à educação, para que as pessoas possam ter uma educação melhor, possam estar buscando que a educação é que é o futuro da nação. A educação que mostra que um país é de primeiro mundo, um país cresce através da educação. Esse projeto das Olimpíadas é importante, mas também eu gostaria de dizer, essa emenda que apresentamos, votada por todos os vereadores, aceita por essa Casa de Leis, aonde traz a educação de trânsito nas escolas, para que essas escolas, que os alunos possam aprender, ensinar, mudar a educação do trânsito, mudar os motoristas, que possam acontecer melhor, às vezes um veto vem porque é do Legislativo. Então nós podemos apresentar uma indicação para que o prefeito possa apresentar de lá para cá. Que o prefeito possa pressionar também, como foi dito, a Virgínia, a secretária de Educação, que possa implantar. Será que é errado a educação no trânsito nas escolas, vereador Marrula? Será que algum vereador vai ser contra esse projeto? Porque quando apresentamos aqui, ele veio constitucional, veio com o veto. Então, voto favorável a esse projeto, muito importante, mas gostaria também que nós pudéssemos derrubar esse veto que vai vir daqui uns dias sobre a educação de trânsito. Ou algum dos vereadores seria contra a implantação da educação de trânsito nas escolas para que nossos futuros motoristas aprendam e ensinam e mudam gerações a questão do trânsito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, vereador Jackson Charles.
Antecipadamente, conte com o meu voto, vereador. Eu acho que nós devemos, inclusive, avaliar a possibilidade de apresentar nessa Casa de Leis um projeto que acabe com a soberba do saber. Está dentro desse contexto aí. Mas, na verdade, é o seguinte, esse projeto é muito interessante. É um projeto que estimula o estudante de uma forma geral. E aí eu quero fazer um adendo a um projeto aprovado nessa Casa de Leis, projeto de decreto legislativo, que trata do aluno destaque do ano, que nós aprovamos, mas que até agora não foi colocado em prática. E que também não teve a adesão da Secretaria de Educação. Aonde eu disse, um projeto para acabar com a soberba do prazer, do saber, talvez seja importante nesse momento. Tudo que vem de lá, e os vereadores entendem ser importantes, nós ultrapassamos qualquer barreira e qualquer insatisfação pessoal. A exemplo desse projeto, o vereador Jackson Chay vai votar favorável a esse projeto, por entender a importância dele e por saber que ele soma para a educação anapolina e vendo, inclusive, a preocupação do prefeito. Quero dizer também, vereador, que em muitos fatos ocorridos dessa natureza, o prefeito não tem muita culpa nesse sentido, não. Às vezes os auxiliares eles têm um pensamento e acham que são dono da sabedoria e acaba que agindo dessa forma. Mas assim, também, presidente, não é saindo do foco, mas é falando da importância da praticidade e da execução dos projetos, vereador Jerry. O senhor falou no instante, nós temos um projeto da ficha de avaliação que trata da saúde para todos no município, mas que agora, até agora também não foi colocado em prática. Talvez esteja na hora desse segundo semestre nós começarmos a exigir o cumprimento das leis que foram aprovadas e sancionadas. Não adianta aprovar a lei, sancionar e ela não ir para a prática, né? Então nós precisamos reavaliar isso. Mas veja o projeto importante, o vereador Gleimo fez colocações também muito importantes, por que não inserir nesse contexto ou essa emenda, já que nós estamos preocupados com a Olimpíada da educação, eu acredito que o transporte e o conhecimento também, no trânsito, ele cabe também dentro dessa Olimpíada, e também cabe para ser utilizado na prática desse projeto. Então nós temos que ter sabedoria, maturidade e não levar as questões pessoais para resolver e votar a favor ou contra de projetos que venham trazer benefício para a sociedade. O vereador Jackson quer manifestar o seu apoio e cumprimentar o prefeito João Gomes pela iniciativa desse projeto.
Ainda na discussão do projeto, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, essa matéria eu pude debatê-la por ocasião da discussão do Plano Municipal de Educação. Inclusive, fui o autor de uma emenda ao plano, tornando essa política uma política de Estado para os próximos 10 anos, para o decênio 2015-2025. Por entender que a Olimpíada é uma mecanismo importante de motivação dos alunos, já que todos nós somos seres competidores, temos o desejo, a paixão por ganhar, por competir, e acreditamos que essa Olimpíada vai fomentar os alunos a vontade de competir, e ao invés de uma competição esportiva, uma competição pelo conhecimento, que vai incentivá-los a estudarem mais, a participarem mais de eventos, de uma didática diferente, que faz um tipo de ensino diferente daquele que é feito na sala de aula com o quadro negro e o giz. Então eu entendo que é um mecanismo importante, acredito na Olimpíada, acredito nessa iniciativa. Já é uma coisa que vem acontecendo, quero cumprimentar a professora Virgínia e o prefeito João Gomes por essa iniciativa, mas achei importante consolidá-la no plano de educação para que possa ser uma política para os próximos anos, porque nós aqui na Câmara iremos passar, a secretária de Educação vai passar, o prefeito vai passar, mas as políticas do nosso trabalho, a lei vai ficar. Então, por isso que implementamos no Plano Municipal de Educação, iremos com prazer votar a favor desse projeto. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Ainda na discussão, vereador Paulo de Lima, líder do Executivo nessa casa.
Presidente, caros colegas, primeiramente, presidente, a ideia do nosso prefeito João Gomes foi excelente, a ideia desse projeto, juntamente com a secretária. Mas a ideia partiu do nosso prefeito, né, de fazer esse projeto. Então, a gente queria só dizer aos vereadores, principalmente ao vereador Glêmio, que essa parte de educação do trânsito já existe no CMTT, nas escolas. Isso aí já faz há muitos anos em Anápolis. Não é da agora, então, esse projeto que o Glêmio está querendo fazer já existe na cidade de Anápolis. Agora, ele pode cobrar através de um requerimento ao CMTT que possa ser mais divulgado e mais feito na cidade e mais locais. Então, essa educação do trânsito, ela já é feita em Anápolis através do CMTT há muitos anos, não só dessa administração, mas nas outras administrações passadas. Então, isso já é feito aí através da secretaria do CMTT, que faz essa demonstração em todas as escolas em Anápolis e para o futuro. Então, seria até ótimo, né, as Olimpíadas do trânsito fossem incluídas também, mas tudo bem, mas já é feito, então por isso que não tem problema nenhum. Então, o vereador está equivocado, ele pode tomar mais informações, que isso aí já é feito através da secretaria do Alex, lá no CMTT. Obrigado.
Presidente, estou meu nome aí, a réplica.
Um minuto para a réplica, vereador.
Obrigado.
Leio Martins.
Obrigado, presidente. Vereador Paulo de Lima, líder dessa casa, líder do prefeito. Eu gostaria que Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência, é uma situação meio complicada. Então, Vossa Excelência quer dizer que o senhor é contra que aplica nas escolas essa educação do trânsito. Então, Vossa Excelência está dizendo para a população que Vossa Excelência é contra que essa ferramenta venha de encontro. Agora, o CMTT não alcança todas as escolas, existe nas escolas transversais. Vossa Excelência que disse que eu estou equivocado, que eu apresentei uma emenda na lei da PME que vai contemplar todas as escolas com a educação de trânsito. Então, Vossa Excelência está dizendo em alto e bom tom para a população anapolina, que nos assiste, que eu estou equivocado em apresentar uma ferramenta dessa, em apresentar um projeto desse que vai de encontro à população, à educação do trânsito. Então, infelizmente, Vossa Excelência está muito equivocado, eu que digo isso, porque com certeza a sociedade está entendendo isso, que o trânsito nunca vai acabar. O trânsito dessa cidade só vai aumentar. E toda ferramenta que vem de encontro, que a população possa entender, aprender, e a educação de trânsito, eu acho que é válido. Igual Vossa Excelência está equivocado, quer fazer discurso eleitoreiro, eu estou apresentando uma emenda, apresentei uma emenda onde foi votado nesta casa, presidente, foi votado nessa casa para que possa apresentar para a sociedade uma ferramenta a mais. E eu, com certeza, a sociedade vai entender que essa ferramenta nas escolas, tanto é que eu apresentei também, senhor presidente, é a Travessia Solidária. Apresentei a Travessia Solidária, apresentei outros projetos que nasceu de audiências públicas.
Por favor, vereador, conclua.
Nasceu de audiências públicas, onde a sociedade, a população, pessoas que estudam o trânsito, vêm nessa casa, nós estudamos e apresentamos. Então, é mais essa questão. As professoras vieram, aqui a professora Geli estava na reunião, foi de comum acordo, todas as professoras entenderam a importância dessa emenda no plano municipal. E Vossa Excelência, vereador Paulo de Lima, está contra essa emenda. Devolvo a palavra.
Só esclarecendo, a réplica, o nosso regimento esclarece que é um minuto para a réplica. Temos que ser mais objetivos na questão de réplica. Ainda na discussão do projeto, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Esse projeto é muito importante para a nossa cidade, uma vez que vem a motivar tanto os alunos quanto os professores. Tudo que é importante, tudo que é bom para a cidade, é bom para a educação, o vereador Sérgio Pereira tem o prazer de votar. O vereador Jackson Chaves, o vereador Gleimo Martins, foi muito importante a fala de Vossas Excelências em relação às vaidades, aos projetos que saem dessa casa e que chegam no Executivo. Nós gostaríamos de pedir para o nosso prefeito, toda a equipe dele, para que possa olhar os nossos projetos com a sensibilidade melhor. Porque, igual o projeto do nosso companheiro Guilherme Martins, eu acredito que ele não vai prejudicar em momento algum a nossa educação, acredito que vai somar, e infelizmente foi vetado. Mas nós temos aí o poder de estar derrubando o veto e cobrarmos para que todos os projetos que foram votados nessa casa possam ser executados, a partir do momento que for sancionada a lei. Então é só isso, voto a favor e espero que realmente esse projeto possa não somente ficar nesse mandato, mas que o próximo prefeito que assumir possa ter essa sensibilidade de estar colocando esse projeto, porque é um projeto muito importante para o nosso município. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Também na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, todos nós concordamos que os nossos jovens precisam de incentivo. E essa Olimpíada nada é mais que um desafio para o jovem na escola, que ele possa se firmar em conhecimento, para que ele possa se destacar. Todo mundo quer ser vencedor em Olimpíadas, né? É gostoso, ele vai estudar com muito mais apreço, é um incentivo ao estudo para a criança, ao jovem. Quero parabenizar, né? Eu acho que é mais que necessário esse projeto, mas também só para falar sobre o Plano Municipal de Educação em um minuto, gostaria de dizer que, na verdade, esse projeto não é do vereador Gleimo Martins, é uma emenda ao Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos. E nós tivemos 7 vetos. E nós tivemos as emendas. Mas também nós, Câmara Municipal, temos o poder de derrubar esses vetos. Quando foi votado, quando foi discutido com todos os professores, com o Conselho de Educação, e nós votamos favoráveis a essas emendas, nós concordamos. E hoje nós vamos ver, agora nós vamos ver o nosso posicionamento, nós podemos derrubar esse veto. 2/3 derrubou-se o veto do prefeito, porque nós não votamos favorável a nenhuma emenda que não tivesse sido exaustivamente discutida nessa Casa de Leis. Nós passamos de horário, passamos o dia aqui discutindo emendas, então todas são favoráveis. Então esse projeto não é do vereador Guilherme Martins, foi uma emenda que ele fez ao Programa Municipal de Educação. E se ele fez, e se ele votou, é nossa emenda. Então vai depender da nossa defesa. Eu sou contrária a todos os vetos, porque o meu posicionamento foi favorável a todas as emendas. Então, eu gostaria que os companheiros já começassem a refletir nisso. Nós, vereadores, temos o poder de derrubar os vetos. É muito bom esse negócio de trânsito, é bom. Essa separação de vagas de porcentagem. O projeto, a emenda do vereador Hamilton Filho, em que criou vagas do nível P4, aumentando o número de vagas, é excelente, é necessário para os professores. E quando eu votei, eu concordei que era necessário. Agora que votou com o veto do prefeito, e eu disse que era necessário lá atrás, eu vou dizer não ao veto do prefeito e vou dizer, vou começar a concordar com o meu pensamento. É necessária todas as emendas que foram colocadas. Foram 7. Sou contrário aos 7 vetos, porque nós estudamos, nós não fazemos brincadeira, nós discutimos exaustivamente, e eu acho que é isso que a população quer de nós. Todos são importantes, e também reconheço que esse projeto do prefeito também é muito importante. Das Olimpíadas é importantíssimo quando você começa a incentivar, a desafiar os jovens, o jovem a adquirir conhecimento para se destacar na sociedade. Com certeza, o jovem que estudar para a Olimpíada vai ter um lugar, uma colocação, né, uma aprovação no vestibular mais fácil. Vai ter uma nota melhor no Enem. Nós estamos ensinando eles a estudarem e mostrando que, através do conhecimento, através do estudo, você tem uma melhoria de vida. Você passa a ser respeitado, não através de outros meios. Obrigada, senhor presidente.
Também com a palavra, vereador Frei Valdair.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar o Poder Executivo, na pessoa do João Gomes, por esse projeto, que eu acho que é de suma importância para a educação. Uma das boas lembranças que eu tenho, senhor presidente, infelizmente, porque às vezes a escola pública ela não oferece as mesmas condições que a escola particular. Mas uma das boas lembranças que eu tenho do meu ensino médio são exatamente as Olimpíadas que eu participei, embora que sendo em escola particular, e que me trouxe assim, um grande crescimento, tanto na questão da competição, de respeito ao adversário, àquele que está concorrendo, mas também deixou boas lembranças no sentido de estar participando do esporte efetivamente. Então, quero cumprimentar o prefeito por esse projeto, que eu acho que vai contribuir, vai unir, vai gerar uma competição saudável entre os próprios estudantes da rede municipal, sem falar que isso vai, com certeza, trazer boas lembranças para todos que participarem. O segundo ponto, senhor presidente, quero dizer que, com relação aos vetos, quando um veto aqui for derrubado, não significa que o prefeito está perdendo para a Câmara. Porque, às vezes, a visão do procurador, a visão daqueles que estão, que normalmente estudam as matérias que vão daqui para lá, não é a mesma do prefeito e não é a mesma nossa. Então, nós temos aqui autonomia, nós temos direito de estar vetando o que nós quisermos. E que isso não significa, de maneira nenhuma, uma derrota para o prefeito. Então, só para deixar isso claro. Com relação às leis, temos milhares de leis aqui. Até desmotiva a gente, como parlamentar, ficar criando novas leis. Mas que essas leis, elas devem ser executadas. Quantas e quantas leis já foram aprovadas aqui, e às vezes elas não são executadas como precisam. E aí eu vou colocar a questão do CMTT. Não é, de maneira nenhuma, ruim para o município, para a educação, aprovar o projeto do Gleim Martins. Eu acho que é um projeto, um veto que tem que ser derrubado aqui, porque é mais um instrumento que o CMTT tem, que o município tem, de estar ajudando a educação. Então, quero aqui, Gleim, já dizer para você que você tem o meu voto. Não é para afrontar o Poder Executivo, é porque a gente vê a importância do projeto. Então, é nesse sentido que eu quero estou dizendo que vou ser favorável ao seu projeto. Com relação ao CMTT, está muito aquém, a parte executiva do CMTT está muito aquém daquilo que a cidade precisa. Parece que o CMTT está trabalhando como se fosse 20 anos atrás. E nós temos muito ainda para ser feito, muito para organizar o trânsito. Né, falta material humano no CMTT, eu não estou aqui culpando ninguém, não estou aqui criticando ninguém, estou dizendo que está aquém, toda a estrutura, a infraestrutura está aquém daquilo que a nossa cidade precisa. Quero ceder uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, Frei. Gostaria de parabenizar também a palavra da Miriam, a respeito da sua também. Antes de tudo isso, eu conversei com o pessoal lá do CMTT, eles aplaudiram essa emenda, por quê? Vai contemplar, vai ajudá-los. Diferente de outros pensamentos que houve aqui hoje, o próprio CMTT achou importante, porque eles não têm condições para alcançar todos os colégios. E com essa emenda vai ser alcançado todos os colégios. Vai complementar. Quando for chamado o CMTT, para estar auxiliando, eles vão lá com o maior prazer do mundo, porque já teve uma base, já teve uma aula inicial para os alunos, para as crianças. Então, o CMTT não consegue contemplar todos os colégios. Por isso, a importância dessa emenda. Muito obrigado, vou à palavra.
Pois é, e dizer que o CMTT hoje ele atende toda a educação, não é verdade. Não é verdade. O CMTT não está atendendo adequadamente nem o trânsito, nem o trânsito normal das avenidas, das ruas. Imagina atender as escolas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutido, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra também na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. O que eu quero é reconhecer a importância da discussão, reconhecer a importância dessa propositura do Gleimo, reconhecer a importância dessa iniciativa do senhor prefeito no sentido de estar valorizando através dessa Olimpíada do Conhecimento. Agora, nós precisávamos, aqui, eu sei que todos os dois projetos são de grande alcance, de grande utilidade para o avanço do conhecimento, vamos dizer assim, da cidadania em si. Agora, me é estranho é você contemplar alguém pelo destaque através de dinheiro, através de resultados financeiros. Nós precisamos ser mais nobres nos nossos projetos. Nós não podemos deixar o capital interferir nessa base que é do conhecimento, na base da sensibilidade das pessoas, porque muitas dessas crianças podem muito bem se empreender temporariamente com a possibilidade de alcançar algum dinheiro para comprar um telefone celular e daí isso vira em nada. Então é muito importante o destaque, é muito importante o reconhecimento das pessoas que possam estar vencendo essa Olimpíada, mas que é óbvio que já é passada a hora de reverter essa forma do projeto. Não quero aqui com isso fazer isso, mas é importante que a sociedade pense de forma mais nobre, que o executivo e nós dessa casa possamos deixar de tentar comprar. O capital ele envolveu tanto, inclusive nas igrejas, que a indulgência está aí de forma clara e notória para todos nós e ninguém percebe. Ninguém percebe não, ninguém discute. Nós percebemos a volta da indulgência. Eu quero dizer com isso que o capitalismo ele tem imposto, tem feito suas imposições de forma muito grave, de forma a aniquilar as pessoas. O projeto é interessante, mas a forma de reconhecer, a forma de gratificar os vencedores traz um aniquilamento e traz aí uma conduta muito capitalista. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Em primeira votação. Vereador secretário Jacques Chagas.
Processo número 078, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, com pareceres contrários às comissões, mas com pedido de retirada de pauta por parte do autor.
Projeto retirado.
Projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, processo número 087, que dispõe sobre a transferência da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2015 do plenário Teotônio Vilela para as dependências do Salão da Igreja do Altíssimo do Distrito de Interlândia, no horário regimental, e determina outras providências, com parecer contrário das comissões. Nós vamos votar então, presidente, o parecer das comissões.
Bom, o parecer contrário das comissões...
Deixa eu ler os... Pode explicar.
Para facilitar a nossa deliberação sobre o processo, sobre o projeto, o vereador Hamilton Filho, nos esclarecimentos.
Senhor presidente, o projeto trata de um projeto de resolução que estabelece a transferência ordinária de 21 de outubro de 2015 no horário regimental para o distrito de Interlândia, nas dependências da Igreja do Altíssimo daquele distrito. Na justificativa do projeto, tem a seguinte justificativa, que visa prestigiar a coletividade de Interlândia, especialmente a participação da família do senhor João José do Nascimento, fundador do distrito, que no ato doou as terras para aquele povoado. E na realidade a comissão entendeu que como objetivo da propositura é uma homenagem, de acordo com o regimento da casa, seria cabível uma sessão solene ou uma sessão especial para prestar tal homenagem, e não a transferência da sessão ordinária, visto que na sessão ordinária sequer a família do homenageado teria oportunidade de falar ou sequer haveria espaço para fazer essa homenagem, que a sessão ela tem um trâmite extraordinário, que é deliberação e votação de projetos e discussões de matérias atinentes, como foi feita hoje aqui, por exemplo. Então, o entendimento da comissão foi no sentido que a homenagem é justa, é importante, mas deveria ser feita por meio de uma sessão solene, onde haveria a possibilidade de ouvir pessoas do distrito, homenagear a família do senhor João José do Nascimento, que foi o fundador do As Terras, que é a homenagem que seria cabível, sim, numa sessão solene ou especial. Então, a comissão manifestou o contrário ao projeto, por nesse sentido, a votação na comissão foi por unanimidade.
O veto da CCJ, então, está em discussão.
Discutido, presidente.
Na discussão... O autor do projeto, vereador Paulo de Lima.
Presidente, aqui do prefeito ele mandou diversos vetos parcial. Por que a comissão não votou parcial, não votou a homenagem e deixar essa sessão? Porque a sessão é importante, porque em Goiânia agora mesmo, eles vão fazer sessão nos bairros. É uma coisa muito interessante, é muito importante para os vereadores, não é para o vereador Paulo de Lima. Não precisa criar ciúme com isso, não. Quem quiser ficar sem ciúme é melhor para a gente, para a sessão da Câmara Municipal. É igual o vereador Glemo acabou de falar aí, falando para a população que eu sou contra. Ele já está querendo pôr eu contra a população. Ele é meu cabo eleitoral, contrário à minha pessoa. Então ele tá equivocado. Eu disse que não falei que sou contra a emenda dele, não sou contra. Eu disse que já existe. A minha palavra foi bendita, eu já disse que já existe isso na escola. Se está sendo bem feito, Miriam, isso aí é problema do CPTT e problema da prefeitura. Já está sendo feito. Eu não disse porque que foi vetado, né? Eu não disse nada disso. Mas ele já quis distorcer as coisas contra a minha pessoa, não sei qual o motivo. A mágoa que ele tem comigo, que deve ter com a mágoa.
Vereador, vamos nos ater ao projeto que está em discussão.
Discutindo. A pessoa botar, presidente, através da mídia, a pessoa, um vereador, um colega seu, botar você contra. Ah, você, então a população tem que saber que você é contra. Isso é justo? Um vereador falar isso perante a imprensa?
Vereador, sugiro que o senhor esclareça o seu posicionamento amanhã no grande expediente ou no pequeno expediente.
Não, eu vou usar o grande, o que tiver maior, que precisar, eu vou usar, presidente. Eu só estou dizendo para o senhor que eu estou justificando, nem pedi o horário depois dele para isso, para dizer para o senhor que isso aí já é um papel de pessoas antes a pessoa do vereador Paulo de Lima. Não adianta a pessoa ser contra. Eu faço o meu serviço bem feito na cidade de Anápolis, presto o meu serviço. Não adianta ter ciúme comigo, presidente. Eu sei o que eu estou fazendo. Agora, eu diz uma coisa aqui, ele está equivocado com as coisas. Estou só dizendo isso para ele. Agora, se é ciúme dele...
Discutindo o projeto 087,
outros ciúmes que ele tem comigo. Isso aí é problema dele para lá. Né?
Então, vereador...
Eu quero dizer para ele que eu não tenho ciúme nenhum dele. Sou colega dele, continua a mesma coisa, vereador junto com ele, moro no mesmo bairro dele, não tem problema nenhum. Presidente, eu sou agora voltando ao meu projeto.
Pois não, vereador, agora sim.
Eu tenho 5 minutos, presidente.
Tudo bem, mas vamos discutir o projeto.
O regimento fala que os argumentos têm que ser pertinentes ao que está sendo em pauta, que é o seu projeto.
Obrigado pelo ensinamento, presidente. Estou aqui para aprender. É o meu projeto, é o que eu dizia. É importante, Hamilton, para nós vereadores, que a gente possa estar junto com a comunidade. Agora, se vocês da comissão achou que não deve estarmos lá fazendo essa sessão, por esse motivo que você disse que é uma homenagem, eu acho que às vezes pode ter erro no pedido, no requerimento, a gente ia dizer só o nome da pessoa no dia, mas não ia ter nada de homenagem lá. Mas tudo bem, se vocês acham que pela homenagem não é justa fazer... Isso, vamos fazer a
Câmara. Uma parte. Não.
E podemos pedir.
Líder, obrigado, uma parte, Paulinho, a parte, Paulinho.
Pois não.
Eu vou contra a Comissão de Justiça, porque na Comissão de Justiça tem também uma homenagem de Vossa Excelência e da nova vereadora Emília Garcia, o dia do maçom, que vai ser lá na cidade de Jardim. também não podia ir para lá então.
Não, mas aí é extraordinária.
Vereador.
Ah, mas
só um minutinho.
Espera, então pode dar aqui também de cidadão na Paulinho.
Vereador Pedro Mariano.
Discutindo, presidente.
A proposta é a sessão normal da Câmara de manhã e fazer lá.
Ah, não, eu voto com a Comissão de Justiça, Paulo.
Aí
você pulou. Aí você passou em faixa duas
vezes. Na verdade, senhor Paulo de Lima. Paulo.
Não, tudo bem, Pedro. O senhor tem
Paulinho. Todo... Uma parte, Paulo de Lima, concluir aqui.
Só foi eleito para votar do jeito que o senhor quiser, não tem problema.
Vereador Paulo, minha posição e tenho certeza da Comissão de Justiça toda é de sempre de fortalecer a presença da Câmara nos bairros, principalmente nos distritos que são mais afastados. Mas não seria por meio de uma sessão ordinária. Seria ou uma sessão solene, Câmara nos bairros, Câmara itinerante, ou outro meio, porque a sessão ordinária não vai resolver o fim que o senhor quer.
Mas eu acho que a sessão ordinária seria muito mais importante para a população. É o meu modo de pensar. Agora, se o meu requerimento não passar, eu vou fazer outro.
Da mesma precisa, maneira, só porque sem homenagem. Não, não. A Câmara itinerante.
Sessão solene eu não quero.
É
obrigado.
Só requerimento. A Câmara itinerante é só um requerimento. Existe a sessão, pode ser à tarde. A Câmara itinerante é só você requerer aqui. Não precisa, não demora projeto nem nada. Já define o dia.
Vereador, seria interessante solicitar a parte. Ainda na discussão, o vereador Gleio Martins.
Senhor presidente, obrigado. Esse projeto, eu vejo um projeto importante para aquela região, para Suzano, Interlândia. Uma vez estivemos lá, a gente vê a dificuldade que tem aqui, pessoal, a distância que é do centro da cidade. Mas se nós fizermos isso, dessa forma, vai ter uma dificuldade nos nossos trabalhos aqui da Câmara. Foi onde a comissão, a CCJ, entendeu que seria importante uma sessão solene, uma sessão especial nos distritos, e temos o distrito de Suzano, Interlândia, Joanápolis, a Igrejinha, né? Tem outros, Goialândia, então tem outros distritos que é distante também aqui do centro das sessões. Então é interessante essa sessão solene. Outra coisa, vereador Paulo de Lima, Vossa Excelência disse ao meu respeito, a questão de ciúme. Vereador Paulo de Lima. Vereador Paulo de Lima, Vossa Excelência disse respeito a ciúmes. Acho bem que quando o senhor disse, meu pai tinha um ditado, fala o que quer, escuta o que não quer. E Vossa Excelência disse para que eu prestasse atenção que eu estava sendo equivocado. Então, o projeto, primeiramente, Vossa Excelência disse que o projeto já está sendo feito. Eu apresentei uma emenda onde todos aqui decidimos. Nas nossas reuniões da CCJ, é onde, com todos os professores, que a Miriam Garcia disse, o vereador Frei Valdaí disse, nós discutimos todos essa emenda, nós apresentamos uma emenda. Vossa Excelência votou nela e agora Vossa Excelência disse para mim que eu estava equivocado e para mim prestar atenção no que eu estava dizendo, que eu estava sendo equivocado. Então, eu apenas retruquei, eu apenas falei para Vossa Excelência. Parte,
vereador, Vossa Senhoria está desviando novamente parte, o assunto. Por gentileza, vamos nos ater ao projeto que está em discussão.
Sim, presidente. Então, esse projeto seria importante, dessa forma que dissemos. E aquele outro projeto, nós discutimos aquela emenda, também seria importante. Só que Vossa Excelência, vereador Paulo de Lima, entendeu de outra forma. Primeiramente, o ciúme veio da parte do senhor primeiro. Então, devolvo
uma parte, palavra, vereador Gleim. Uma parte do vereador Gleim, para mim não...
Conceder a parte, por gentileza.
Eu quero atentar ao processo 087, no que diz respeito ao vereador Paulo de Lima. Só para esclarecer, não há nenhuma ação contrária à sua ideia. Sua ideia de estar próximo à comunidade, sem sombra de dúvidas, é importante. O problema é que o regimento interno não dá essa prerrogativa. Que essas proposituras que Vossa Excelência solicitou, ela diz que isso só pode ser, não pode ser usada a sessão ordinária para tal feito. Seria cancelar uma sessão ordinária apenas para isso. Então, é apenas um cumprimento do regimento interno, mas que a ideia é boa. Nós podemos usar a ideia usando outros mecanismos do regimento interno. A exemplo da Câmara nos bairros. É um momento que o senhor pode, inclusive, fazer essa homenagem para essa pessoa lá no distrito. Uma sessão solene, exclusiva para isso. São os mecanismos que o regimento dá para que não seja
atrapalhado, como foi mencionado, os trabalhos ordinários da Casa de Lei, mas que de forma nenhuma eu vi por parte da comissão e de nenhum vereador o desejo de não assim o fazer por detrimento à sua ideia. Só para te deixar um pouco mais tranquilo com relação a isso. Devo uma palavra, vereador Glim.
Obrigado, vereador Jacques. Realmente, Vossa Excelência explicou tudo. E outros distritos também, com certeza, abriam um precedente para todos os vereadores, 23 vereadores aqui, poderiam estar usando esse artifício, essa prerrogativa que foi aberta, para estar fazendo também nas suas regiões, aonde achar interessante. E a Câmara de Vereadores é aqui, nós estamos aqui com a sessão ordinária, tem que ser aqui. Agora, quando vir uma sessão solene, uma audiência pública, uma audiência igual o vereador Landim já fez, o vereador presidente fez também lá no João Luiz, enfim, todos os vereadores já fez, mas é fora das sessões ordinárias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. O processo 087, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça está em votação. Os contrários se manifestem. Por favor, os contrários se manifestem. Por gentileza, quem é contrário ao veto? Com apenas um voto contrário.
Contrário ao parecer. Ao parecer.
Contrário ao parecer. Quem for com apenas um veto, um voto contrário.
Com apenas então, se é a favor.
Um voto contrário ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer está aprovado. E o processo será arquivado.
Ok. Apenas para complementar aqui, senhor presidente, processo 070, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui o certificado Maurício Salles Moraes para a comemoração do Dia Internacional da Dança e da Outras Providências. Projeto com parecer contrário das comissões, com pedido de vistas do vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Temos ainda uma moção de pesar, por gentileza, vereador.
Moção de pesar de autoria da vereadora professora Maria Geli Sanches, requer encaminhamento de moção de pesar à família da professora Helena Ferreira Melazo, com assinatura de todos os pares.
A moção de pesar pelo falecimento da professora Helena Ferreira Melazo está em votação. Está em discussão.
Não, tem não.
Em votação, os contrários se manifestem. Moção sua não. Tem plenamente moção aprovada.
Parece que tem mais uma moção aqui, presidente.
Roberto.
Cadê, Jean? Seu presidente, em tempo. Aqueles vereadores que não assinaram a moção ainda, que quiserem assinar, por favor. Ela está aqui, que talvez não estava em plenário quando eu colhi as assinaturas.
A moção foi aprovada. E agora temos uma outra moção. Por favor, vereador Jackson.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, que solicita pesar à família de Calum Pickner, Arnaldo Calum Pickner, pela inestimável perca do doutor Arnaldo. Propositura assinada pela maioria dos vereadores.
A proposta de moção de pesar à família do doutor Arnaldo está em discussão.
Apenas registrar, presidente, discutindo.
Discutindo o autor, o vereador Jean Carlos.
Apenas registrar, doutor Arnaldo dispensa comentários, toda a cidade de Anápolis o conhece, o primeiro pediatra de Anápolis, né? E acho que muitos de nós aqui, e os nossos filhos, e aqueles que têm netos, certamente foram pacientes do doutor Arnaldo ali no Hospital Evangélico. Há cerca de um mês aí, seu falecimento, e naturalmente nós não poderíamos deixar de registrar com pesar o passamento desse cidadão, que certamente prestou um inestimável trabalho à saúde do município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Também na discussão, o vereador Quero Jackson Charles.
Complementar e cumprimentar o vereador Jean pela iniciativa. Doutor Arnaldo, ao longo da sua trajetória, profissional médica, ele sempre realmente teve um comportamento exemplar.
com um tratamento também exemplar aos seus pacientes. Eu, particularmente, tive o prazer dos meus filhos mais velhos terem sido atendidos na sua infância pelo Dr. Arnaldo, e cada momento em que eles eram levados por qualquer tipo de enfermidade, o carinho, o amor, ele continuava sendo o mesmo. Portanto, muito merecedor essa homenagem, e eu também reverencio aqui a essa homenagem pela importância e pelo belo trabalho, não só pelo trabalho, pela pessoa do Dr. Arnaldo durante o tempo em que ele aqui esteve. Muito obrigado.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Sem mais espaço, com o tempo já regulamentar da ordem do dia esgotado, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações por 5 minutos apenas.
Comunicando.
Comunicando, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas cumprimentar e comunicar aos moradores que residem ali próximo ao JK Oeste, Eldorado, Vila João Luiz de Oliveira, São José, Vila Formosa, Xangri-Lá, Setor Sul e toda aquela região ali, que dentro de poucos dias, Arco Verde, que dentro de poucos dias estará tendo esse pessoal mais um local para a prática de lazer e esportiva e ginástica, que com a implantação da pista de caminhada, que foi um calçamento que foi feito ali entre a Avenida Federal até a Avenida Getúlio Vargas, encontrando com a Pérola, ou seja, será um percurso de aproximadamente quase 2 mil metros quadrados entre ida e vinda, que com certeza vai servir para retirar aquelas pessoas que fazem a caminhada na Avenida Rodovânio Rodovalho, dividindo espaço com os veículos, e agora poderão usufruir desse benefício lá na Avenida Federal. E eu agradeço ao prefeito João Gomes e secretário de obras, na pessoa do secretário Leonardo, por atender esse nosso pedido. Muito obrigado.
Só corrigindo, senhor, é realmente uma bela obra que está em conclusão, mas são 2 mil metros lineares, vereador.
Muito obrigado.
Comunicando, vereador Gerry, o tempo está se esgotando.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Quando eu vou fazer o uso da palavra, o porquê da risadinha, não entendi. De Vossa Excelência. Ah, então perdão. Eu pensei que era, né? Eu tive uma outra impressão. Perdoa então. Então eu quero comunicar aqui. Usar esse momento de comunicação, que nós estamos na paróquia Santa Clara, do Recanto do Sol. Estamos realizando lá a festa em louvor a Santa Clara. E usar esse momento para parabenizar toda a equipe que não mediram esforços para que acontecesse ontem pela manhã. E eu gostaria da atenção, porque eu não estou falando sozinho aqui.
Vereador Gerry, desculpa, fique à vontade, estamos a todos ouvidos.
Eu vou retornar, porque eu perdi até o fio da meada aqui. Então eu quero aqui parabenizar toda a equipe que não poupara esforços para organizar a primeira procissão montada na cidade de Anápolis. Né? E isso foi realizado ontem pela manhã, nas ruas lá do Recanto do Sol, e foi uma linda procissão. E eu tenho certeza que vai virar tradição e todo ano nós teremos essa procissão. Parabenizar, né, o Frei Rômulo, né, pela a iniciativa, pela ideia, também o Denilson Simone, que são os festeiros, e convidar toda a população, essa casa, para que se faça presença lá nessa festa, que realmente está maravilhosa. E que sábado eu estarei lá, né, com a dupla, nossa dupla Gerry e Alessandro, cantando, tentando animar um pouquinho aquela festa. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Comunicando, presidente.
Vereador, ainda na comunicação, vereador Gleimo, por 1 minuto, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Sábado estarei lá, vereador Gerry, vou ouvir a sua canção. Senhor presidente, comunicando aqui a população ali da Nova Alexandrina, que assim como nós conseguimos solicitação de diversos vereadores, e reforçando com o nosso pedido, aquela guarni-reio ali onde, na matinha, onde aconteceu aquele acidente, solicitamos ali na Nova Alexandrina, ao lado ali do antigo Mós Valência, e do outro lado também, ali próximo à rua Dona Isaura, nós conseguimos ali, foram feitos lá o guarda-reio lá, a proteção, onde o pessoal está feliz. Estaremos em breve também, vai estar lá na Alameda Brasília, próximo ali, bem encostado ao antigo Mós Valença, vereador Jair. Um buracão ali, onde muitas crianças também por ali transitam para ir ao Colégio Polivalente. É, também vai estar sendo instalado lá. E bem embaixo, onde foi colocado a proteção na ponte da, da outra rua, é, nós solicitamos também a falta de um poste de energia ali, onde está a iluminação muito precária. E já conversei com o pessoal da iluminação pública, do Djalma, o Anísio, o pessoal lá da iluminação, estará só aguardando os postes chegar, vereador professor Geli, vai instalar um poste também para melhorar também a questão da iluminação, a segurança daquela região ali. Era isso que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
É, nesse momento gostaria de agradecer a todos a compreensão e a colaboração nessa nossa primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2015. E sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.